Lidercast, nesta temporada chega você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini, Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @casaportini. Se escreve Casa Porcini, com C. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje a conversa é com Gilberto Lopes, o Giba, que é CEO da MyHelper, da 4 Trade Marketing, da PPR Digital e da Marco Marketing Brasil. Um empreendedor de primeira hora, com uma história admirável de superação e que está impactando muitas vidas. Muito bem, mais um Lidercast, como sempre, dando aquele pitaco sobre como é que esta figura veio parar aqui, né? Sou companheiro de palco de longas jornadas no Epicentro, a gente se cruza no Epicentro, sei lá, acho que há 10 anos, 9 anos, alguma coisa assim, e sempre naquela história, pô, uma hora eu vou te entrevistar, ah, vamos lá, cara, vamos lá, e no meio do caminho, nesses 9 anos, aconteceu coisa que não acaba mais, até que recentemente eu convidei, ele veio gentilmente participar de uma live. Aí eu falei, cara, agora você não escapa. Não, eu tô indo pra São Paulo, é semana que vem. Vambora, cá estamos nós. Meu caro, tem 3 perguntas aqui que eu abro a entrevista com elas. São as únicas que você não pode errar. O resto você pode chutar à vontade, Azotão. Essas 3 você tem que ir na lata, tá? Como é, eu quero saber seu nome, sua idade e o que, que você faz.
Vamos lá, muito boa. Prazer estar aqui, Luciano. Meu nome é Gilberto Lopes. Todo mundo me chama de Giba, né? Há muitos anos tem gente até que estranha quando fala que é Gilberto Lopes. Minha idade, 50 anos. 50 anos agora em outubro, dia das crianças. Ótimo. 12 de outubro ao meio-dia. E qual foi a última? Nome, idade...
E o que, que você faz?
Ah, o que, que eu faço? Essa é interessante, viu? Faz 2 meses eu mudei o meu título no LinkedIn, que estava CEO, e escrevi Fazedor. Eu tenho empresa, Luciano, há 18 anos, empresa de marketing, empresa de tecnologia, e hoje emprego mais ou menos 700 pessoas, né, diretamente, CLT, mas estou empresário, tá? Tenho empresa de marketing.
Você então é dono de firma?
Sou dono de firma.
Dono de firma.
Exatamente, isso. Raiz, tem que dar lucro.
Você sabe que isso é interessante, né? Aconteceu comigo também uma... Eu até uso na abertura de umas palestras minhas, explicando a dificuldade que eu tive de dizer o que, que eu fazia quando as pessoas, quando eu fiz uma transição de carreira, depois de 26 anos como executivo de multinacional, em 2008 eu saio e venho fazer isso que eu faço hoje, o Café Brasil, né? E a pessoa pergunta, o que, que você faz? Eu falo, cara, e agora? Como é que eu conto o que, que eu faço? Porra, eu sou um criador de conteúdo, que merda é isso, né? Eu sou influencer, que merda é isso, cara, né? E tudo que eu falava era picadinho. Então, ah, eu sou palestrante. Tá bom, é um pedaço. Palestrante é um canal de entrega. Ah, eu sou escritor. É outro canal de entrega. Sou videocaster, mais um canal. Tudo que eu falava era um canal de entrega de coisa, né? Que, na verdade, não trazia. Sou empreendedor? Também sou, porque esse aqui é meu business, né?
Claro.
Cara, foi difícil. Eu nunca consegui acertar o que era. Aí eu botei, sou um personal trainer de fitness intelectual e foda-se. Mas isso é interessante.
Você sabe que isso que você descreveu, as pessoas não estão conseguindo acompanhar essas mudanças. Vou dar um exemplo. No passado, uma farmácia era apenas uma farmácia. Sim. Hoje você entra na farmácia, tem a farmácia, tem os cosméticos e está começando a entrar comida. Né? A padaria era só uma padaria, mas agora a padaria também vende eletrônicos, coisas para celulares. Né? E as profissões são a mesma coisa. Né? Eu também tenho lá, sou empresário, tenho empresa, fazedor, mas também tem palestra, mas também tem influência, mas também tem mentoria, eu também escrevo artigo. E fica realmente complexo.
Tem uma mudança, entenderem, né, cara? Porque hoje a farmácia, A tendência da farmácia, assim como da padaria, é vender coisas de gente que vai em farmácia. Gente que vai em farmácia consome o quê? Consome remédio, consome comida, consome coisa para pet, consome... Então ele, pô, deixa eu pegar o perfil de quem entra numa farmácia e de repente aquilo vende tudo.
Exatamente.
E acho que o caminho é para isso, cara. Essa coisa da... Pô, a coisa mais complicada para nós hoje em dia é a locomoção. A locomoção, sim, é foda, né? Pega uma cidade como São Paulo aqui, é difícil, cara. Se eu tiver aqui em três lugares para comprar alguma coisa, eu prefiro comprar num lugar só mais caro do que ter que me deslocar para dois ou três lugares. E não era assim. Antigamente a gente, pô, deixa eu ver onde tem o melhor preço, né? Vamos, três mercados. Agora, pô, para, né? E com as compras online, então, muda mais ainda. Sim. Então os caras estão mudando o perfil. Fui fazer um evento agora para rede de postos, sim. Uma rede de postos de gasolina do Rio Grande do Sul. Cara, o que os caras estão fazendo lá é coisa de cair o queixo. Você vai... O evento no interior do Rio Grande do Sul, né? Em Farroupilha, o evento. E eu chego lá, cara, numa puta de uma convenção, e os caras com conceito de posto de serviço, de posto de gasolina, que é um negócio assim, 10 anos à frente, entendeu? Os caras foram para os Estados Unidos, estão trazendo loja de conveniência sem caixa, que você passa e compra tudo automático. E eu conversando com os caras, eles falando, cara, posto de gasolina é um negócio que 70, 90% do nosso negócio aqui é vender diesel e gasolina. Mas tá chegando aí uma geração de carro elétrico, cara. E nós vamos ter que transformar o posto num lugar de conveniência, onde você também compra gasolina. E aí você começa a enxergar, pô, por que não vender remédio, né? Claro. Então vai ter que haver uma desregulamentação, e isso vai virar de ponta cabeça.
Você pode...
Bate a profissão, então.
É, você põe seu carro para recarregar seu carro elétrico, você pode fazer uma reunião lá dentro do, sim, posto, num espaço, você usa o Zoom, sim, você compra um negócio que você precisa, enfim. É, eu tava indo para cá... caminhando, aqui é super perto do hotel, e aí no meio do caminho tinha uma pet shop, assim, eu ouvi um jazz, tinha um sax rolando, olhei pra dentro, tinha um cara tocando um sax, aí eu entrei, né, curioso até a morte, e cara, pet shop tinha um café, uhum, e um café super descolado, todo arborizado, com jardim vertical, enfim, maravilhoso, um cara tocando um sax, a galera comendo, eu falei, gente, é um pet shop ou é um café?
É o que você quiser, é tudo, né?
Porque as pessoas que têm os cachorros, os pets, tomam, uhum, café.
Exatamente, né? Por que não? Já que o cara entrou aqui dentro, cara, eu vou tirar, isso, dele tudo que
eu puder.
Ou eu vou oferecer pra ele todos os valores que eu puder. Então, cara, aí bota correio na jogada, põe correio, põe tudo que você puder imaginar ali dentro. Então,
é isso.
Vivemos tempos interessantes, cara. Vivemos tempos interessantes de quebra total de paradigma aí, que vai ser interessante. Mas vamos lá, vamos contar a tua história aí, cara. Nasceu onde?
Nasci em Osasco, São Paulo.
Osasquense, cara, São Paulo.
Fiquei lá. Nasci em Osasco, São Paulo. Não conheço, assim, não lembro, não tenho memória, porque eu fui embora de lá, tinha 5 anos de idade, né? Mas eu nasci em Osasco, sou osasquense.
Pô, que legal.
De Osso,
cidade família de grande, Osso. Família pequena?
Família pequena. Uhum. Pai e mãe baianos, né, nordestinos. O pai era zelador, falecido.
Uhum.
A mãe era empregada doméstica, falecida também.
Sim.
E aí tinham três irmãos, né? Eu e mais dois. Um faleceu com mais ou menos 18 anos. E aí ficou eu e a minha irmã só. Então minha família é bem pequena, uhum, mesmo.
Pô, isso é... Para essas famílias que vêm do Nordeste e tudo, isso é meio raro, né? Não? Porque sempre só tem 5, 6, 7, 8...
É raro. É, eles migraram para cá na década de 60, né? Os dois.
Vieram de onde?
Vieram de Juazeiro do Norte.
Juazeiro do Norte,
é. Sim. Aí eu nasci aqui na década de 70, né? Aí, enfim, a gente tinha um problema de violência doméstica, minha mãe pegou e fugiu quando a gente tinha 5 anos, foi parar na casa de uma amiga em Porto Alegre. Então, com 5 anos, eu, de Osasco, fui para Porto
Alegre.
Puta
merda, cara. E sua mãe de Juazeiro para Porto Alegre. Ela saiu do sol
pra Porto Alegre.
Do sol e vai total, parar no frio total.
Trocou a tapioca e a farinha de rosca por um chimarrão.
E você vai... 5 anos de idade, você chega no Rio Grande do Sul, é isso?
5 anos de idade, eu chego no Rio Grande do Sul, sem entender nada. A gente morava num quarto, era um quarto que, tipo, emprestaram pra gente num apartamento. Eu, minha mãe, minha irmã, que é mais velha, e o meu irmão, né, enfim. E a gente ficou aí, daí ela começou a procurar emprego, né, de doméstica, enfim. Depois arranjaram uma escola pra mim um pouco mais tarde, não entrei na data certa. Eu entrei, acho que um ano depois, com 8 anos, eu entrei numa escola particular, mas foi isso, daí fui dos 5 até os 20 anos, fui gaúcho, aprendi a fazer tudo lá, morei lá, enfim, tive uma experiência.
Não fazia ideia disso, cara, eu não fazia ideia disso aí. É. Como é que era o teu apelido quando era?
Betinho. Betinho. Porto Alegre, todo mundo, Betinho. Chegou, São Paulo, Giba. É. Na família, Gil. de Gilberto.
Uhum.
É uma confusão, né, cara? Uma confusão. É o mesmo cara. Betinho, Giba, Gil.
Como é que você gosta de ser chamado?
Ah, eu gosto de Giba, gosto bastante.
Gosto bastante. O que o Betinho queria ser quando crescesse, cara?
O Betinho queria ser, cara, motorista particular, porque... As histórias, né? Vamos começar as histórias, né? Minha mãe era semi-analfabeta, não estudou muito, enfim, ela começou a trabalhar como doméstica. E aí, cara, essas coisas da vida, ela foi começando a trabalhar para famílias ricas, né? E numa dessas histórias, ela foi trabalhar para um cara que era pai, né? Um senhor que era pai de um adulto na faixa dos 40 anos... E esse filho dele era presidente do Deutsche Bank, banco alemão.
Sim.
Na América Latina, enfim. E aí minha mãe trabalhou para esse cara há muitos anos, para um senhor, ele tinha algumas dificuldades de mobilidade, tinha Alzheimer, enfim. E aí o filho dele foi promovido para Nova York, ia ser CEO dos Estados Unidos, do Deutsche Bank. Chegou pro pai e falou, vou levar você comigo para poder te cuidar e tudo mais. E o pai olhou para ele e falou, só vou se a minha empregada for junto. Minha mãe. Aí minha mãe chegou em casa e falou, filho, tinha, sei lá, os meus 12 anos. Surgiu uma oportunidade assim, tô em dúvida. Eu falei, não, mãe, pelo amor de Deus, vai, né? A gente tem essa vida aqui que não tem dinheiro pra nada, não tem casa, não tem carro, não tem escola. Eu falei, vai, é em dólar, mas qualquer coisa é melhor do que o Brasil.
Que idade você tinha?
Eu tinha 13 anos. E aí... Minha mãe mal falava português, nem sabia o que era inglês, foi parar em Manhattan.
Sua mãe foi, cara?
Foi.
Puta, de Juazeiro do Norte pra Manhattan.
Juazeiro do Norte pra Porto Alegre, de Porto Alegre pra Manhattan.
E largou os filhos lá?
Largou a gente em Porto Alegre.
Com quem?
Com a minha irmã. Minha irmã mais velha. Minha irmã é 6 anos mais velha que eu.
Tá.
E aí, sei lá, ela tinha os seus 18, né, enfim. E aí a gente morava junto. Mas tem mais história, porque ela ficou grávida aos 15. Então são
muitas
histórias.
Irmã?
Minha irmã.
Tá.
É. E aí minha mãe foi pra Manhattan, cara. Foi trabalhar lá, me mandava foto da Estátua da Liberdade, assim, do apartamento que ela tava, cuidando do pai desse cara que era do Deutsche Bank. Até que um dia, uma apresentadora de televisão muito famosa, chamada Barbara Harrison, da NBC, foi na casa desse CEO do Deutsche Bank entrevistar o cara. Ela tinha um programa, um talk show, tem ainda, né? Muito famoso lá, 40 anos no ar. E ela foi entrevistar esse cara e o cara pediu pra minha mãe se podia fazer um feijão, um arroz, enfim, uma comida brasileira. Minha mãe fez e a mulher foi lá com a equipe de televisão e gravou uma entrevista com esse cara. E a mulher ficou encantada com a minha mãe. E ela deu um cartão pra minha mãe e falou, ó, me liga, quero conversar com a senhora, né?
Em que idioma sua mãe?
Meio espanhol. Ah. Espanhol com português, sabe? É. Essas coisas.
Uhum.
Meio isso, porque ela não falava inglês, né? E aí a minha mãe ligou pra mulher, a mulher falou, ó, queria que a senhora viesse passar o final de semana aqui, mandou uma passagem pra minha mãe. A mulher morava em Washington DC.
Sim.
E a minha mãe em Manhattan, né? E a minha mãe, a gente conversava por carta. Então levava uns 25 dias pra carta chegar aqui. Então ela mandava a história, um mês, aí eu recebia, escrevia, outro mês.
Sim.
Eram uns 2 meses pra ter essa, vai, não vai, o que, que você acha, enfim. E ela foi. Chegou lá, a mulher falou pra ela, olha, eu tô encantada com a senhora, queria que a senhora viesse trabalhar comigo. Aí a mãe falou, pô, mas eu vim com fulano, né, não posso, não sei o quê. A mulher falou, olha, a mulher morava numa casa centenária, que era o estúdio da NBC dentro da casa dela. E lá ela entrevistava as pessoas. E o terreno era tão grande que tinha uma outra casa, tipo, pra empregado. E a mulher falou pra minha mãe, ó, se a senhora vier, aquela casa ali vai ser sua. Aí minha mãe, né, tirou uma foto, me mandou depois. Falei, mãe, conversa com o cara e fala que a senhora quer mudar, né? Ela conversou, saiu e foi morar em Washington. Morou 9 anos em Washington DC. Até o atentado do 11 de setembro, ela morou lá. E o meu sonho de motorista, por quê? Porque essa mulher era viúva, o marido tinha uma coleção de Harley Davidson, tinha uma coleção de carros antigos, e a mulher falava para ela, traga o seu filho, que eu vou pagar para ele cuidar do, né, do ativo, do patrimônio de carros e motos do meu falecido marido, né? Então eu tinha essa ideia fixa na cabeça de ser motorista em Washington.
E vocês provavelmente teriam ido.
Sim.
Se não fosse Bin Laden.
Se não fosse Bin Laden. Mas antes disso, Luciano, eu tive o visto negado para os Estados Unidos 7 vezes. Eu nunca consegui ir para os Estados Unidos enquanto a minha mãe estava lá. Então a Bárbara falou para minha mãe, eu te ajudo, você vai ter um green card, eu vou me envolver, você trabalha para mim, né? mas eu não vou fazer nada pelo seu filho, porque eu sou uma pessoa pública, uhum. eu não posso ter problema aqui de imigração ilegal, né? Sim. E então eu preciso que você se resolva. Então nesse período eu fui crescendo, minha mãe conseguiu o green card dela um pouco depois, acho que tinha 18, 19 anos. É, legalmente não dava benefício pro filho, né? Se eu fosse menor daria, mas eu já era maior de idade.
Tá.
E nessa época eu era um cara, eu parei de estudar na sétima série, eu não tinha conta em banco, eu não tinha imposto de renda, eu não tinha imóvel no meu nome, não tinha carro, né? Então eu ia no consulado e aí o consul olhava e falava: garoto, cadê o seu imposto de renda? Não tenho. Onde você trabalha? Não trabalho. Ou você estudou? Não estudei. Você tem conta em banco? Não tenho. Deny it. Puff.
Uhum.
Carimbava um negado lá, né? E eu não tinha inteligência, enfim, garoto, abandonado, sozinho, não tinha cabeça para pensar que eu precisava construir um histórico, não, né? Precisava ter emprego fixo, precisava ter renda, claro, precisava ter imposto de renda.
Claro, claro.
Então eu ia, eu pagava, por exemplo, eu paguei aquela Student Travel Bureau, paguei $6,000, pedi para minha mãe e ela mandou o dinheiro, e eu fiz uma matrícula numa escola de inglês em Washington para ficar 6 meses estudando inglês, como artifício para aprovarem meu visto, né? Nunca aprovaram. Nunca foi. Eu fui para os Estados Unidos já como empresário, enfim, né, porque eu fui lá fazer um evento e ir para o México, abrir uma unidade no México. Mas no período que minha mãe morou em Washington, eu,
cara,
nunca consegui.
Cara, que loucura, né, bicho? Tua vida podia ser completamente diferente.
E meu sonho era ser motorista, cara. Enfim, não tinha salário, não tinha renda, né?
Por que que sua mãe resolve voltar para cá?
Minha mãe resolve voltar para cá por causa do atentado, né? Ela morava em Washington, então no 11 de setembro teve os dois aviões das Torres Gêmeas. Teve um avião que ia para o Pentágono e teve um avião que ia para a Casa Branca, né?
Uhum.
E ela, lá em Washington, teve um pânico geral, assim, os supermercados acabaram os suprimentos, as pessoas andavam de máscara na rua, então foi uma loucura generalizada. Nós ficamos sem contato telefônico 4 dias, os telefones não funcionavam lá, né?
Sim.
E aí ela pirou, no 5º dia que a gente conseguiu se falar por telefone, ela falou: filho, eu quero ir embora daqui imediatamente.
Eu quero voltar para a segurança do Brasil. Quero pro meu país, que é mais seguro, cara. Exatamente. O Brasil é muito mais seguro do que aqui.
Exatamente, cara.
Cara.
E aí a gente organizou tudo, a Bárbara implorou pra ela não ir embora, enfim.
É.
E aí ela rapidinho, cara, deu menos de um mês, ela tava aqui de volta.
Sem emprego?
Sem emprego, sem nada. Nesse período todo, Luciano, ela nos mandou dinheiro, enfim, nos orientou, né? E aí a gente comprou 2 imóveis aqui no Brasil. A minha irmã comprou um carro, enfim, a gente deu uma organizada na vida.
Ela segurou essa mulher era uma heroína, cara.
Sim, não, era uma guerreira, cara, uma guerreira total. Ela transformou a nossa vida nesse período. Então, assim, até os 50 anos, que foi quando ela vivia aqui, a gente não tinha nada, cara. Assim, eu já dormi em cinema, eu já dormi em bar, tem a mesa de sinuca, né? Aí fechava a noite. A gente já dormiu ali muitas noites, né? A gente dormia em quartos de famílias que nos emprestavam. Enfim, uma situação muito ruim, porque a grana, como doméstica, a conta não fechava, né? Tem um salário de, vamos supor, hoje, né? R$1.100 e tem um apartamento. A conta não fecha, né? E só ela que trabalhava. Então, quando ela foi pra lá, as coisas começaram a mudar muito, assim, mas muito mesmo. E aí foi que nossa vida deu uma transformada grande, né? Mas foi tudo mérito dela.
Que loucura essa. Você acabou crescendo, então... Você tá falando sua mãe, seu pai, nem tchum.
Não, meu pai, a última vez que a gente teve contato com ele, eu tinha lá os meus 5 anos de idade, né? Quando a minha mãe fugiu, separou, enfim. Depois, cara, eu tava em Porto Alegre, né? Eu tava virando, assim, adolescente, garoto, 14 anos, e eu tinha vontade de falar com meu pai, eu tinha vontade de falar, pô, o cara vai me levar num jogo de futebol. O cara vai pegar na minha mão, não, pode deixar que eu pago isso aí, né? Eu tinha essa coisa de do líder, sabe? Pá, do pai, da referência. E aí eu falei com a minha mãe, com a minha irmã. Minha irmã falou com ele, eu peguei um ônibus e vim pra cá. Viação Itapemirim, exatamente. 24 horas dentro de um ônibus, Porto Alegre, São Paulo. Ele morava na freguesia do Ó.
Com 14 anos?
14 anos. É, precisava de uma...
Autorização.
De uma autorização, sim. É. E aí eu cheguei, cara, ele foi me buscar e aí tinha uma relação de indiferença, sabe, assim, pro cara não era um filho, tipo, eu cheguei e daí, assim, já foi um choque quando eu cheguei, porque não teve beijo, não teve abraço, tipo, deu um oi, era como se fosse um estranho, sabe? E aí na chegada, assim, ele pegou no terminal rodoviário Tietê, né, na chegada eu já senti uma coisa ruim, assim, no coração, eu falei, pô, cara, é tipo um estranho, né? Não é, ele não tem relação nenhuma comigo, né? Aí eu fiquei uma semana com ele, assim, foi muito ruim. E aí eu voltei, e daí eu, tipo, assimilei, bom, não tenho pai, entendeu? Vou seguir a minha vida.
Já vi que...
Isso, exatamente, não tinha uma relação.
Ele morreu jovem?
Ele morreu, jovem, vai, 60 e poucos, de efizema pulmonar. Começou a fumar com 13 anos de idade.
Mas 60 já, 60 já, 60 você já começa a rever a tua vida. É. Em nenhum momento ele entrou em contato com vocês, falou, moçada?
Não, cara, nunca. Nunca. Tanto que eu não fui no enterro dele, né? No velório, e a família, a irmã dele, né? Ligou pra minha irmã e falou, pô, o sonho do seu pai era que o filho dele estivesse aqui, né? Seu irmão e tudo mais, papapá. E minha irmã veio falar comigo, né? Eu falei, pô, cara, eu fui lá, eu tentei várias vezes, eu escrevi, eu quis conectar, né? Enfim, eu tenho o nome do meu pai, Gilberto Lopes Ferreira Júnior, né? É o nome do cara. E nunca, agora, os caras querem que eu vá no enterro. Eu falei, pô, não vou, cara, nada a ver. Pra mim, assim, não odeio o cara, mas, né, enfim, não fui. A família ficou revoltada, né? Uhum. Mas eu não fui. Não, pra mim não fazia sentido, né?
Eu fico pensando na cabeça dele, cara. Como é que um cara se desconecta, assim, de três filhos? Uma desconexão. Ele fez outra família?
Não fez. Ficou sozinho, velho, amargurado, assim, sabe? Eu realmente não entendo, porque eu acho que ninguém é obrigado a permanecer num casamento que não tá legal, que não quer, né? Enfim, mas acho que os seus filhos, cara, né? Você colocou no mundo, querendo ou não querendo, é seu filho, né?
Pois é.
Tem que conectar, mas, enfim, não sei o que rolou, nunca entendi.
Você não teve, então, esse exemplo paterno?
Não.
Na tua educação, não existiu?
Não tá. Existiu.
Foi mãe. Foi mãe guerreira.
Mãe guerreira. Mãe tudo. Depois, assim, tive a referência do bom da mãe, né, guerreira e pá, as frases clássicas dela, né, meu filho, cuida do seu nome, porque seu nome é o único, né, o patrimônio de pobre é o nome, então você não pode sujar seu nome, então ela não tinha nada, mas ela cuidava para não ir pro SPC, para não ir pro Serasa, sabe? Sempre isso.
Sim.
E ela também sempre falava, filho, você tem que trabalhar o triplo dos outros, porque você não tem nada, você é pobre. Uhum. Então sempre vai ser mais difícil, né? E eu vi ela trabalhando horrores, assim, trabalhava demais, né, cara? A gente pegou uma época de hiperinflação, Luciano, e ela chegava em casa com salário, ela, vamos, supermercado.
Já.
Sim. A gente corria no supermercado, cara, os caras ali com as maquininhas, clac, 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 remarcando tudo.
Sarney.
Exatamente. Aí tinha
aquela... 82, 83, 84, isso, por aí.
Tinha os investimentos overnight, você colocava 1.000 cruzeiros no dia, no outro dia era 1.100, enfim.
Aí, aquilo rendia, que era uma maravilha.
Exatamente.
Mas a inflação comia tudo, a gente nem percebia, né?
Exatamente.
Era um mundo completamente diferente, cara. A molecada que escuta a gente aqui não faz ideia do que era.
Exatamente. E aí a minha mãe, Conceição, né, dona Conceição, era um canhão, assim, trabalhava, era uma máquina. Pô,
que
trabalhar,
legal,
assim, bem dura, me bateu muito, eu era uma criança que dava muito trabalho, muita dor de cabeça, né, muito ativo, enfim, mas ela me educou, né, cara, que eu sou hoje é por causa dela.
Legal.
Por causa dela.
Nossas homenagens à dona Conceição.
Dona Conceição, exatamente.
Meu caro, bom, você queria ser um motorista.
Queria
por causa
ser
dessa ideia de que aí eu vou pra lá, etc.
Exatamente.
E tal. Mas e aí, cara, você botou na cabeça que você precisava estudar, que ou não, eu vou me fazer na vida do jeito que a vida vier, como é que era?
Lá em Porto Alegre, minha mãe começou um outro relacionamento, depois de alguns anos, e aí um outro relacionamento abusivo, tóxico, tinha muita violência. Minha mãe apanhava. Minha mãe apanhava bastante, a gente menos, mas ela apanhava muito.
E ela apanhava isso, aqui?
Apanhava aqui
e apanhava
lá. E
depois foi apanhar lá?
Sim.
Puta, mas isso é um karma, cara. Isso tem que ser um karma, né?
Esse lance da violência doméstica é um negócio complicado, Luciano, porque pelas pesquisas aí, entre 55% e 60% dos lares no Brasil tem a violência doméstica. E aí é um negócio cultural muito forte, né? O tataravô batia, daí o avô batia, aí o pai batia, daí o neto bate, porque vai replicando, o cara acha que se ele não bater ele é gay, porque sempre viu aquilo na família, ele vai e bate também. A mulher sempre viu a tataravó, a bisavó, a avó apanhando, então ela acha que aquilo... E esse troço tá na casa de rico, de pobre, de tudo que é lugar que você puder imaginar. Eu dou as palestras, eu conto, termina a palestra, tem 50 pessoas na fila pra contar que tá passando por essa situação, né? Então aconteceu lá de novo, eu cresci, cara, dos meus, sei lá, dos meus 9 anos, 8, 9 anos, até os 13, assim, 14, todo dia ficava, pô, se eu pegar essa faca, eu consigo enfiar no peito, se eu pegar essa tesoura, eu consigo bater no pescoço, né? Enfim, a minha infância era pensar como é que eu matava aquele cara, né? Eu tava sempre com isso na cabeça, sempre ligado e pá. Na hora de dormir, assim, eu ficava ligadaço, né? Esperando que eu ia apanhar a qualquer momento da noite. E tenho cenas, assim, da cabeça da minha mãe, o som, a mão dele segurando a cabeça dela e batendo na parede, a gente dormindo, e aí você ouvia aquele seco, assim, tum, tum, era a cabeça da minha mãe, né? Minha mãe saia no quarto, assim, sangrando, sabe? E eu vivia querendo matar aquele cidadão, né, cara? Era a minha vida. Um pouco, eu acho, de Washington, né? Foi a forma que ela encontrou de fugir, entendeu? Fugir desse negócio aí, ela não tinha controle sobre as relações que ela tinha, e aí ela foi embora. Então, durante um período foi isso. Eu chegava na escola, cara, não dormia a noite inteira, porque esse caos, sempre tinha polícia em casa, era um caos aí. Então, o cara arremessava móveis pela...
Que problema esse cara tinha? O que que era? Era um psicopata? O que que é?
Ah, cara, bebia e ficava assim, ficava louco, quebrava
bebida,
tudo.
Era bebida?
Bebida.
Sem bebida era normal?
Era normal, era mais normal, mas com bebida e à noite a coisa ficava complicada. E aí arremessava, a gente tinha uma sacada, pegava a TV e jogava pra fora do apartamento. Pá! Pegava um sofá, tá, armário, todos os nossos móveis iam pra rua, todos os vizinhos sabiam, aí chamava a polícia, aí no outro dia, não ficava acordado, não tinha como ir pra escola, saía na rua, todo mundo olhando, ah, o garoto que apanha, a mãe ali que não sei o que, tá. Cadê a sétima série, eu fui reprovado, por falta, por um monte de coisa, né? E aí eu já não tinha mais pique, né? Eu ia pra escola, ficava olhando aquilo, falava...
Vem cá, esse cara, quando acordava no dia seguinte, ele tinha algum lance do... Gente, não, me descontrolei... Não, foda-se.
Vida normal, foda-se, cara fechada, não olhava... Eu não olhava no olho dele. Olhasse no olho, ia apanhar. Não olhava. Não era sempre assim. Tinha um olhar, tipo, não olha pra mim. Se olhar pra mim, vai ficar ruim pra você. E era isso, sempre foi assim. Então parei na sétima série, né? E aí uma confusão, aí fui muito pra rua, né, cara? Comecei a fazer subemprego e pá. Então não tinha muita ideia, né? Eu fazia tudo que era bico que tinha, que a gente chamava na época, né? Que é subemprego. Eu tava envolvido, né? Porque qualquer coisa precisava de segundo grau, né? Então o mínimo era segundo grau completo. E aí eu já não conseguia, né? Não conseguia. E também eu não tinha motivação, meio que eu tava revoltado. Eu não tinha motivação para estudar, sabe? Não tinha... Porque, enfim, minha mãe tava sempre fora, o padre nem aí...
Deixa eu dar uma volta aqui, que o programa aqui tem voltas, tá? A gente
fica
vai,
à vontade.
A gente vai, volta, né? Esses dois modelos que você teve de pais, que... Pelo que você está contando aí, foram... Se um era o inferno, o outro era o inferno dobrado, né? Esses caras serviram como modelo para você do que não ser, do que não fazer, de como não agir com... Porque você lembra que você falou de uma... O bisavô batia, o tataravô, o pai, papapá, você é o filho. Você viu apanhar e viu apanhar de novo.
Sim.
Fala, pô, talvez isso seja o normal, né? Isso nunca pegou em você? Você nunca... Você tratou isso como um exemplo negativo do que não ser? Como é que foi na tua cabeça?
Sim, eu tenho uma referência de ser humano na minha vida, que é a minha mãe. Uma, mais ninguém. Não tem mais nenhum chefe, não tem nenhum líder, não tem um escritor, não tem um político... Nada, você fala, pô, não, nada, não pago pau pra nenhum outro ser humano. Pra ela, pra mim, ela é uma deusa, né? Tudo que eu sou, tudo que eu faço, a pegada que eu tenho é da minha mãe, porque eu vi ela fazendo isso. E tem uma porrada de gente que me ensinou, incluindo pai e padrasto, do que não fazer, né? Então, quando eu já tinha meus 16, meus 18, e eu pensava numa família, o que eu pensava numa família? Eu falava, pô, cara, o dia que eu tiver a minha... Vai ser na paz. Ninguém vai gritar, ninguém vai bater em ninguém. Tudo a gente vai resolver conversando. E isso eu já tinha, assim, cara, eu tinha claríssimo, né? E eu era o cara do diálogo, o garoto já era o cara do diálogo, da conversa, vamos conversar, não sei o quê, do sorriso, né? Sempre foi essa coisa, porque eu via que aquilo, né? Quando eu comecei a entender, ficar um pouquinho mais velhinho, e entender que se eu matasse aquele cara, eu ia acabar com a minha vida... Caiu a ficha que eu precisava buscar um outro caminho, entendeu? Uma outra solução. Não ia resolver violência com violência. Beleza. Eu enfio uma faca no peito do cara que bate na minha mãe, né? E ele morre. E aí? Eu vou carregar uma morte comigo? Tem um sistema aqui, né? Que vai me julgar. A minha mãe vai falar, pô, você matou, né? Toda a sociedade fala, o garoto é um assassino. Eu falei, não, cara, não é esse o caminho, né? E aí eu busquei trilhar um outro caminho. E, cara, é o caminho... paz é a minha vida. Ninguém grita na minha empresa. Eu já demiti gente na minha empresa que gritou. Não aceito. É meu, eu faço o que eu quero. Uhum. Então, lá é na paz. Minha vida, eu sou casado com uma mulher maravilhosa, na paz. Mas foi isso, Luciano. Esses perrengues, essa violência, essa situação toda que eu passei, ela me forjou um cara da paz, uhum. entendeu? Um cara do bem. Eu não sei te explicar como funciona isso, porque na maioria dos casos se replica o que não, se vê.
Pelo contexto que você está contando, você fala, pô, eu estava desajustado, fui reprovado, eu apanhava em casa, não dormia à noite. Quer dizer, você tá construindo
Sim.
Cara, você está atraindo a marginalidade ali. Sim. De todas as formas, né? Dali para virar um
jovem
bandidinho...
Exatamente.
Era droga e tudo mais. Né?
Nessa idade, eu comecei com 14 anos, comecei a tomar cerveja, depois eu comecei a fumar maconha, com 15 anos eu comecei a usar cocaína. E vai porque você... É um pouco sobre o crime, né? Então eu não tinha acolhimento em casa, a rua acolhe, entendeu? Os amigos acolhem. E aí é aquilo, né, cara? É a rua. O cara pode achar que ele tá te dando carinho te oferecendo maconha. O cara pode achar que tá te dando um up te oferecendo cocaína, né?
Nem por maldade, né? Não é nem por maldade. Não, é porque aquilo é o... Pô, meu, pra mim aliviou aqui.
Também. E tem uma fase, né, cara? Você pega adolescente, você precisa se afirmar. Você quer se reconhecer, você quer saber os seus limites, né? E aí você não tem a mão da mãe, a mão do pai, uma família estruturada, você não tem ordem, fica meio que um caos ali, né? Eu vivia na rua o dia inteiro, porque não estudava mais, né? E aí apareceu essa questão das drogas, apareceu oportunidade de crime, então os garotos, eles roubavam cartão de crédito para fazer compras em lojas. Imagina, né? 30 anos atrás, mas roubava, e aí os caras falavam, aí Betinho, tá aqui, eu consegui, vamos comprar um tênis, né? Eu olhava aquilo assim, eu sempre achava, sabe, esquisito, nunca fui, né? Mas assim, ficou uma linha muito tênue, entendeu? Porque Sim. me ofereceram várias vezes, né? É meio que um ciclo, né, Luciano? Começa na cerveja, daí vem a maconha, daí vem drogas mais pesadas, e aí na droga tem o crime também. Porque a garotada não tem grana, precisa encontrar uma forma, né? Então, eu teve esse período de droga, mas eu fui um cara que eu nunca fui comprar, eu nunca fui na boca, e eu nunca tive a necessidade. Tinha, me ofereciam, eu usava. Não tinha, tava ok. Não tinha dinheiro para aquilo, tava ok, eu não ia comprar, nunca comprei, né? E aí, por um período assim, eu usei, fiz parte, até que eu comecei a ver que os caras, eles iam piorando, assim, eles iam ficando cada vez mais dependentes, sabe? E aí eu me afastei dessa galera e não tive mais contato.
Esse ambiente era um ambiente onde seus irmãos estavam também, na tua casa, né?
Sim,
Como é que eles reagiram a essa... Eu já entendi a tua reação, qual foi. Você conseguiu traduzir tudo isso para vou construir algo positivo, né? É. Como é que foi na cabeça dos teus irmãos?
Cara, o meu irmão mais velho, né? Meu irmão mais velho, a gente tinha 10 anos de diferença, né? O Marcelo. Ele faleceu no meio desse caos todo aí lá em Porto Alegre. Ele morreu afogado numa cidade chamada Dois Irmãos, num açude que tinha lá, né? Mas ele já era um cara, né? Ele tinha lá os seus 18 anos. Ele era um cara revoltado. Ele era o cara que tava caminhando para fazer aquilo que eu queria fazer,
Sim.
sabe? E aí ele vivia um cara fechado, um cara triste, assim, um olhar de uma pessoa... Imagina um jovem de 18 anos com o olhar de uma pessoa amargurada de 90, sabe? Uhum. Esse era o semblante do Marcelo, do meu irmão. E aí ele tava um final de semana com os amigos, no açude com a minha irmã também, em Dois Irmãos, e o negócio batia na cintura dele, assim, enfim. E aí o que falaram que deu câimbras, né, enfim, mas ele se afogou lá e ele morreu nesse lugar, no meio desse caos todo, né? Alguns meses depois disso, a minha irmã engravidou com 15 anos pra... sair fora de casa, né? E ela teve a filha dela com 16, enfim, e eu fui morar com ela. Então, eu fui conversar com a minha irmã sobre esse assunto, eu tô com 50, eu falei com ela com mais ou menos 42 anos de idade. A minha irmã nunca tinha falado sobre isso com ninguém, minha mãe nunca tinha falado sobre isso com ninguém, e eu também não tinha falado sobre isso com ninguém. A gente vivia aquilo velado, né? E aí, muitos anos depois, já tinha 42 anos, fazia terapia. E aí tem uma parte da minha vida que bloqueou, é uma faixa negra, assim, eu não lembro de nada, né? E aí muitos anos de psicanálise, e aí eu falei pra psicanalista, eu falei, pô, eu queria saber, eu queria... Eu falei pra ela, eu falei, tenho dúvidas cruéis, quem me ensinou a escovar os dentes? Quem me ensinou a limpar o ouvido? Quem me dava banho? Eu não sabia isso, cara. Eu não sabia. E isso me machucava demais, porque eu já tinha aceitado o meu passado. Tudo bem, não posso voltar, não vou mudar isso. Beleza, vamos em frente. Mas, pô, que esse pedaço da vida, onde que ele tá, né? E ela falou, ó, cara, cada cérebro de cada pessoa reage de uma forma. O seu bloqueou isso aí, enfiou lá num canto, pô, você foi a sua ferramenta de sobrevivência, né? E aí eu falei, mas a minha irmã tava lá. Aí ela falou, e o que você quer fazer? Eu falei, eu quero perguntar pra ela. Ela falou, olha, Gilberto, você vai mexer num negócio pesado. Você é um cara forte, mas eu preciso te avisar que você vai mexer numa coisa que tá, tipo, o seu cérebro guardou o negócio. Eu não sei como vai ser pra você isso. Eu falei, não, eu quero ir até o fim. Aí, cara, eu fiz um questionário. Quem me levava pra escola? Quem trocava minha roupa? Quem assinava o boletim a cada trimestre? Quem me dava banho? Porque eu não sabia dessas... Eu não sabia, cara. E aí... peguei um avião, já morava em São Paulo, fui pra Porto Alegre, levei 3 folhas impressas, sentei com a minha irmã e falei, eu preciso conversar com você sobre isso aqui. Puta, cara, foi uma viagem no tempo, irmão. Chorei pra caceta, ela chorou pra caralho. Aí eu descobri que várias coisas ela era... Ela, uma criança, né, cuidando da outra criança.
Que diferença de idade dela, você?
Minha irmã, pra mim, 6 anos.
6 anos.
É. E aí, muita coisa ela que fazia, cara. Tinha coisa que ela... Por exemplo, cara, eu tive vários problemas nos meus dentes. Eu fui no dentista a primeira vez com 32 anos de idade, né? E aí eu falei, pô, de quem que... Aí ela falou, não, cara, não tem essa dente, cara. O nosso lance era como é que a gente não apanha à noite. Você tá de brincadeira? Que alguém ia te mostrar como é que cuida do dente, né? Então eu queria entender coisas que, como adulto, eu casei, minha mulher é uma mulher maravilhosa... E aí ela chegou e falou, ó, cara, preciso te falar uma coisa, a gente precisa arrumar os seus dentes. Pô, seu ouvido tem cera. Eu falei, como assim cera, Luciana? Como assim? Falou, ué, cara, tem cera. Você não tira? Eu falei, não, nunca. Nunca peguei num cotonete. Quem que vai fazer isso? Falou, mas não. Eu falei, não, né? Então eu comecei a ver que várias coisas que eu tinha bastante profundas assim dentro, por exemplo, uma enorme dificuldade que eu tenho de cuidar da saúde mesmo tendo condições... É porque nunca fez parte, né? Nunca fez parte. Eu queria entender.
Sim, você tinha uma prioridade. Você tinha algo muito mais importante que isso, que era sair vivo. Ficar vivo até amanhã.
Exatamente.
Ficar dentro de casa.
Exatamente.
Meu, isso...
Exatamente.
Cara, é uma realidade tão distante da minha, cara. E eu tenho dificuldade de entender isso. Eu não consigo compreender. Quando você me conta aí, eu não consigo. Não dá. Eu tento. Tô tentando aqui, você tá falando, eu não consigo compreender, cara, essa... Dentro da minha casa, eu tô preocupado em ficar vivo até amanhã, no lugar que devia ser o lugar mais seguro pra mim, onde devia estar eu correndo pra... É o lugar que eu tenho medo de, será que eu vou estar acordado amanhã? Tá... Cara, isso é muito louco, bicho. Isso é muito louco.
E aí, cara, eu fiz esse questionário, ela começou a responder, chorou um monte, eu chorei um monte... E aí eu entrei num buraco, daí eu cheguei, voltei na psicanalista e falei, eu quero sair. Daí ela falou, você não pode sair, eu falei pra você que ia ser muito forte, você não pode sair. Daí eu falei, não, eu não quero mais me mexer nisso. Porque aí derrubou, sabe? Eu fui cavando até chegar na sujeira toda, né? E aí eu não consegui segurar o negócio. Daí ela falou, cara, eu preciso que você vá pra um psiquiatra. Daí eu falei, não vou, enfim. Daí cheguei em casa, minha mãe falou, você vai. E eu fiquei um tempo, cara, com 2 sessões de psicanálise na semana e 1 sessão de psiquiatra. E aí comecei a tomar tarja preta, enfim, daí fiquei um período assim, um ano e meio
isso,
mais ou menos.
Isso aos 40 e tanto, já isso dono de empresa, tanto, já...
Pai, já. Mandei um e-mail pra empresa, ó, estou passando por um período muito difícil, estou tomando remédios. Mandei isso pra 1.100 funcionários. Vocês verão a alteração de humor em mim e não sei mais o que. Fiquei um ano e pouco zumbi, caiu o faturamento da empresa. Foi porque eu mexi nisso daí, né?
A fatura vem, né, cara? O boleto vem, chega. O boleto chega.
Minha esposa me disse o seguinte, né? Ela é uma mulher maravilhosa, assim. E eu falei pra ela, porra, como que eu aguentei tudo isso antes, né? Ela falou, cara, porque o seu foco era sobreviver, então qualquer resto você segurava o rojão, o mundo podia explodir. Se eu tivesse vivo, tava valendo. Ela falou, agora você tem uma rede de proteção, você tem a sua casa em paz, você tem uma esposa,
Maslow,
tem renda.
Maslow, pirâmide de Maslow, você estava na base dela, cara.
Isso.
Teu negócio era aquilo, o resto, sei lá.
E aí quando formou essa rede de proteção, essa estrutura, né, minha filha, minha esposa, minha empresa, minhas coisas, enfim, eu falei, pô, agora eu quero ver isso, né? E aí fui atrás, vi, cara, foi uma porrada dos infernos, assim, mas...
Você encontrou com esse segundo, esse teu padrasto aí, não, depois de
não,
adulto?
Não.
Nunca mais?
Não.
Nem pra acertar as contas?
Nem pra acertar as contas, assim, virei a página.
Esse sentimento da vingança não fez parte do teu repertório?
Não tenho ódio, não tenho
nem pela sua mãe, nem pela
não,
nem
não,
pela
eu
sua
amo
mãe.
Minha mãe.
Bater a cabeça dele na parede para ele ver como é que é bom.
Não, cara. Não tenho de verdade assim isso. Não, eu uso muito minha energia para ajudar outras pessoas que passam por isso, que estão passando por isso, né? Entendi algumas coisas. Enfim, cara, você vai envelhecendo e assim a gente pode evoluir até quando a gente quiser, né, Luciano? E a minha evolução é a seguinte, né?
Isso é Roger Scruton, cara. Procure, gaste a tua energia com as coisas que você gosta e ama e quer construir, em vez de procurar as que você odeia para destruir.
Passou tudo, né, cara? Passou tudo, daí eu olhei para trás, né? Daí eu falei assim, beleza, passei tudo isso, me estabeleci, tenho minhas vitórias e papapá, sou um cara inteligente. Falei, o que eu faço com isso daqui, né? Falei, pô, peraí, posso ajudar a gente.
Uhum.
Posso ensinar o garoto lá de 15 anos que vê o pai bater que não tá certo bater. Posso ensinar a menina de 15 anos que apanha, que viu a mãe apanhando, que não tá certo apanhar.
Uhum.
E aí, meu tempo, minha energia, meu amor, minha grana, foi para esse caminho,
uhum.
Entendeu?
Que não é o teu business.
Que não é o meu business.
Isso não tem nada a ver com o teu business.
Não tem nada a ver com o meu business. Isso uhum. É uma parada, e aí assim, é como eu vivo e como eu acredito que... É, tudo que você vive na sua vida pode ter um propósito, pode ter uma função, você precisa dar uma olhada maior. Vou fazer uma radiografia de você. Você está aqui hoje, uhum. Né? Então você é um comunicador, um palestrante, um radialista, um escritor, você é um cara multimídia, né? Um personal, intellectual fitness, né? É, e aí as pessoas olham, né? Pô, Luciano e pá. Isso que você está hoje é fruto
de uma história.
Leu, que você aprendeu, que você questionou. Então, Luciano lá atrás, 15, 16 anos, 20 anos, 22 anos, 25 anos, você veio, cara, e hoje é isso, é uma pepita que brilha, né?
Uhum.
Você faz várias coisas maravilhosas, né? As pessoas, pô, me encanta a forma como ele fala, me encanta a forma como você escreve. Pô, mas é um resultado de, né? 4 décadas, 5 décadas de uma série de coisas. Então, pra mim, falou, pô, que essa minha história foda pra caceta pode ajudar outras pessoas, né, cara? E aí, assim, não espero nada em troca, não quero que me enxerguem, nada disso. É só que eu vi, durante as minhas palestras, eu falo muito sobre esse tema, que as pessoas vêm e falam, pô, preciso de ajuda, porra, tô nessa situação, pô, não quero bater, mas eu acho que eu sou gay se eu não bater, né, enfim. E aí, eu faço isso em paz, sabe, tranquilo. Uhum. Se eu tivesse que passar o que eu passei de novo com a minha mãe, eu passaria absolutamente tudo que eu passei com ela. O que eu sou hoje
uhum.
É fruto de tudo aquilo. Entendeu?
Ei, dona Conceição, hein, cara? Eu queria ter conhecido essa
figura.
Tem uma
história,
cara,
do cardápio que eu conto, que eu vou te contar, você vai se divertir demais, né? Os caras falam, porra, Gibá, 1.000 pessoas, cara, como é que você dorme, né? Mil caras CLT, né? Eu falo, brother, é o seguinte, quando eu não tinha nada, eu ia num restaurante, assim, daí eu abri o cardápio, né? Aí eu só olhava o cardápio pelo lado direito. O lado direito é o lado do preço, né?
Sim.
Aí eu passava o dedo, Luciano, no lado direito, achava o menor número, pô, ali, R$6. Pá, giló com pedra. Ô, amigo, vê esse aí. Os caras, pô, você gosta? Não, cara, é que cabe no meu bolso. Foda-se. É isso, né? Anos assim, né? Aí mudou tudo, né? Chego no restaurante, abro e eu falo, olha o poder de poder olhar pro lado esquerdo sem pensar no lado direito. Então eu vou lá... Pô, quero esse filé parmegiana aqui, amigo, para 2 pessoas, um belo de um vinho, né? Então, nenhum dia eu esqueço do que eu passei. Nenhum dia. Então, minha empresa, cara, 100 milhões por ano. É muito dinheiro.
Uhum.
Há 20 anos, né? Mas você vê, ó, eu não me deslumbrei, eu não me transformei, né? Os caras, pô, você tem uma Ferrari, você tem um Porsche, você tem uma ilha? Não tenho Ferrari, não tenho Porsche, não tenho ilha, posso ter. Não é... Virou uma outra parada pra mim, entendeu? Uhum. Então eu sou muito grato porque talvez eu tivesse me perdido, sabe? Com um monte de dinheiro, você fala, pô, cara, vou comprar, tudo bem. Você vira, né, uma pessoa deslumbrada. Você
pega, pega os exemplos dos jogadores de futebol, cara, essa molecada toda aí que, de repente, a conta bancária do cara explode e o cara despiroca, né? Porque eu, tem um livro interessante, acho que é O Caminho para o Caráter, se eu não me engano. Eu não vou me lembrar qual é que é. Porque ele está discutindo esse assunto, ele fala o seguinte, cara. Você chega ao topo pelo teu esforço. Ele te leva ao topo. É o teu esforço, é a tua disciplina, é a tua capacidade de... Quanto você se dedica, isso te leva ao topo. Mas o que te mantém no topo é o teu caráter, cara. Não é o teu esforço. Você fica no topo pelo caráter. Então ele dá exemplo. Pega o Mike Tyson, né? Pô, o cara chega ao topo com 19 anos de idade, o cara vira campeão mundial de boxe.
Exatamente.
Com tudo que tem na mão e cai e vai pra cadeia, vai preso a cadeia, né? Então ele, pra você se manter em cima é caráter. E caráter você não forja trabalhando com o teu dia a dia. Ele vem lá de trás, ele vem numa escolha que você fez lá atrás e fala, cara, eu não vou renegar essas raízes, eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu passei e aprendi algumas coisas que agora vendo isso tudo acho que eu posso contar pras pessoas, cara. Isso é sagrado, cara. Acho que a Dona Conceição deve estar feliz de montar,
cara. Tá feliz. Uma vez eu tava na casa dela e aí ela foi tomar um banho, enfim, eu comecei a olhar a sala, parecido aqui com o seu escritório, né? E tinham vários, tinha matérias de jornais que saíam da minha empresa, matérias comigo, entrevistas, né? Tudo em quadrinho, assim, né? Então tinha um quadrinho, ah, empresário de São Paulo, faz não sei o quê, né? Lotado, né? Deu um olhei, eu falei, gente, parece um santuário, né? Aí saiu, daí eu falei, mãe, isso? Aí ela falou, ah, filho, eu sou a sua maior fã. Eu sou a sua maior seguidora, né? Uhum. Aí eu caminhava com ela, ela morou um tempo num bairro em Porto Alegre chamado Alvorada, né? Que ela comprou essa casa lá dos Estados Unidos. E aí as vizinhas, eu caminhava as vizinhas, oi, Júnior, né, porque o meu nome, oi. Daí eu falei, mãe, todo mundo me conhece aqui, mãe? Ela falou, filho, inclusive eu falo, você não sabe o filho que eu tenho, ele é presidente de empresa, o meu filho é um gênio, certo? A senhora acredita que ele tem 1000 funcionários? Eu falava, mãe, como assim? Ela falou, ah, meu orgulho, tem que contar pra todo mundo. Daí ela que tinha legal. Um orgulho, assim, ela tinha um orgulho, cara. Um orgulho inenarrável.
Do dever assim. Cumprido, cara. Do dever.
Exatamente.
E ela olha pra aquilo tudo e fala, cara, que puta esforço. E deu certo, né?
Exatamente.
Sua irmã também,
se encaminhou bem, tá bem da vida, casada. Uhum. Teve a filha com 15 anos, criou e educou. Aí eu ajudei as minhas duas sobrinhas. Também separou, também tinha problema com álcool. Uhum. Não tinha problema com violência, só com álcool, né? Separou, fez um outro casamento. Aí as minhas duas sobrinhas... Aí, cara, tem um negócio que é o seguinte, né? Eu falei pra minha irmã, eu falei, as suas filhas a gente vai quebrar. A gente vai quebrar... um ciclo na nossa família de não estudo. Elas vão se formar. Daí minha irmã falou, pô, não tenho grana, papapá. Falei, eu vou pagar tudo, né? E a gente conversou com as duas. Eu morava muito longe de Porto Alegre. Alvorada é grande Porto Alegre, sabe? Assim, é mais distante. E aí eu aluguei um AP. Elas passaram numa faculdade privada. Uma se formou em administração, depois fez um outro curso. A outra se formou em radiologia. E aí foram as duas primeiras pessoas da nossa família que saíram desse... ciclo vicioso de não ter estudo, sabe? Que não estudava, a outra não estuda, enfim, né? E aí já mudou, óbvio, minhas filhas mudaram também, né?
E vão arrastar os seus netos, que vão arrastar, e aí você fez a pirâmide.
Você faz essa escala, sim, né? Você muda aquilo, né? Já é uma geração com estudo, sem a violência, com um entendimento muito diferente de uma série de coisas, né? Então é muito louco, assim, eu observo isso em casa, é muito... Eu consigo ver essa coisa toda, né? Eu sempre olho tudo... 360, assim.
É, esse é um ponto interessante. Giba, esse programa aqui não tem roteiro, não tem porra nenhuma. Eu também não sei detalhes da tua vida, tá? Eu não sabia.
Fica à vontade.
O papo vai pintando conforme a gente vai conversando aqui, tá? E eu acho que tem algumas coisas aí que são... que não dá pra deixar passar batido, tá? Muito bem, você está no Leadercast. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da confraria Café Brasil e Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente um por semana. Para assinar, acesse mundocafebrasil.com e conheça nosso ecossistema. No Café Brasil Premium, através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. são videocasts, sumários de livros, podcasts, e-books, eventos presenciais e a participação em uma comunidade nutritiva, onde você faz um networking com gente como você, interessada em crescer. É, quando você fala essa coisa de olhar pelos 360 e tudo mais, eu entendo que na medida em que você se aprofundou na tua história e tentou entender, você foi estudar outras coisas, você foi ver como é que isso acontece, por que acontece, onde acontece, como é que é. E fica uma coisa interessante que eu imagino a tua mãe muito focada naquela coisa também da sobrevivência, de dar o melhor para os meus filhos e tudo mais, e se precisa eu vou embora daqui, eu fico longe deles com toda a carga de saudade e tudo mais, né? Mas em alguns momentos ela fez algumas escolhas, né? Ela teve uma escolha pelo seu pai biológico.
Sim.
E foi terrível com ele.
Sim.
Teve uma escolha com o segundo companheiro que foi terrível com ele, né? E eu acho que isso deve ser muito comum nesses casos. Então, como é que alguém... Por que que alguém escolhe? E na primeira porrada que toma, não, opa, peraí, escolhi errado, caio fora. Que armadilha é essa que faz com que alguém fique 5, 6, 10, 15, 30 anos sofrendo uma violência doméstica e não saia fora, cara? Sabe, que isso é... Eu me conformo, porque sempre foi assim, eu acho que vai ser assim comigo. Ou é uma armadilha psicológica, não consigo fugir disso. Não vou fugir porque eu tenho medo de que esse cara faça mal pra minha família, pros meus filhos. Que armadilha é essa que mantém alguém preso assim, cara?
Cara, no passado, Luciano, eu estudei bastante sobre isso, estudo até hoje, né? E aí no passado, as mulheres, a sociedade argumentava muito que, né, na década de 80, na década de 90, uma mulher divorciada era meio que uma vagabunda, né? Uhum. Não era bem vista na sociedade, como você é uma mulher separada, né? Então tinha esse grande preconceito, poucas mulheres trabalhavam, e era essa defesa que elas alegavam para não sair desse relacionamento abusivo, né? 30, 40 anos se passaram, essas situações se repetem, elas ficam 10, 20, 30 anos nesses casamentos e você pergunta os motivos, né? E elas alegam que é uma, em alguns casos, né, os motivos que é uma dependência financeira, é para proteger os filhos, porque tem os recursos, e é medo, né? Então isso se repete. Hoje eu trabalho com várias instituições que cuidam de mulheres assim, né? E as mulheres, elas têm uma extrema dificuldade de se libertar dessas relações, entendeu? E vão mantendo essas relações, cara, em todos os níveis, tá? Pobre, rico, em todos os lugares.
Sim, mulher... não tem cor, não tem, não tem dinheiro no banco,
Não tem, cara, e vive assim essas escolhas. E é muito, muito triste. No Epicentro de 2015, você estava lá,
sim,
eu fiz uma palestra onde eu coloquei um áudio que eu simulava uma madrugada na minha casa, então tinha soco, tinha pontapé, né? Daí eu grito, para de bater na minha mãe, daí ele fala, mas é agora que eu vou te matar o seu filho de uma puta, né? Então eu fiz um áudio, contratei um estúdio e simulei uma madrugada na minha casa, né? Uma madrugada de 1984, e eu mostro isso, né? Eu fiz essa palestra,
tenho esse áudio,
eu compartilho com você, claro.
Se você me emprestar, eu vou botar ele aqui pro pessoal.
Claro, ali. Claro, te dou, ele é super impactante, mostra a destruição que é na mente de uma criança, de um jovem, viver aquilo todas as noites, assim, é assustador. Esse som da cabeça da minha mãe batendo tá lá no áudio, eu fiz exatamente como eu ouvia e ele tá replicado lá, ele é muito, muito forte.
Porto Alegre, terça-feira, 27 de maio de 1980. Eu vou dar uma surra em vocês, pra vocês aprenderem quem manda nessa porra dessa casa.
Pra bater na minha mãe e nos meus irmãos, primeiro você vai ter que me matar, seu animal.
É hoje mesmo que você vai morrer, seu filho da puta.
Para!
A briga começa. Gritos, socos, objetos voando por toda a casa. No meio da pancadaria, dá pra ouvir o som seco de uma cabeça sendo repetidamente batida contra a parede do quarto. Alguns minutos depois, ouve-se a sirene do carro da polícia que foi chamada pelos vizinhos. A polícia invade a casa e termina com a briga. Fora da casa, toda a vizinhança está na rua acompanhando ao vivo o show de horrores, como se fosse um reality show. Na noite que se segue, o medo controla a mente, mantém os olhos abertos, a boca seca, dispara seu coração e te mantém em alerta total. Como dormir? Se a qualquer momento pode começar tudo de novo.
Terminou a palestra, desci do palco, tinha umas 30 mulheres numa fila para falar comigo. No Epicentro, lá no auditório, em Campos do Jordão.
Que é com pessoal de nível...
Exatamente.
Só para você que está ouvindo, para a gente não entender o que é o Epicentro, é um evento que acontece todo ano quando não tem pandemia. Ele acontece todo ano em Campos do Jordão, o que já é um impeditivo, porque as pessoas vão para lá. Campos do Jordão é um lugar que você não fica, é caro para ir, é caro para ficar, é caro para comer. Então quem vai para lá vai se deslocar para um lugar distante. Então não é um cara que estava na rua e falou, ah, vou ali assistir uma coisa. É gente que está empanhada, é gente que está interessada em crescer, são líderes, né? Pessoal de liderança, são empreendedores e tudo mais. Então, não é um público tá perdido, é um público que está...
Não é o C&D da pirâmide, porque você paga o ingresso, você paga a hospedagem em Campos, você tem que chegar em Campos, tem alimentação. Eu diria que pode ser que a pessoa gaste ali para ir e voltar e ficar talvez R$2.000 no final de semana, né? Sim. Enfim, mais ou menos isso daí. Sim. E aí, algumas pessoas só queriam tirar foto, outras queriam dar um abraço, e aí uma senhora de uns 50 e poucos anos, 52, 53 anos, me abraçou. Quando chegou a vez dela, me abraçou, começou a chorar soluçando, e não largou mais. E eu olhava a fila assim, e as outras pessoas, né? Tipo, e aí, né? E eu não sabia o que fazer. E essa mulher abraçada em mim, muito, muito forte abraçada, mas assim, com aquela força, com aquele amor, sabe? E eu ali sem reação, eu não sabia o que fazer. Falei, o que tá acontecendo, né? E aí uma outra pessoa na fila tocou no ombro dessa mulher assim, né? Daí ela olhou pra mim, daí ela foi no ouvido, e ela falou assim, filho, muito obrigado. Eu vou numa delegacia hoje denunciar o meu marido. Eu não tinha ideia do que essa situação que eu estou vivendo estava fazendo mal para os meus filhos. E aí, cara, naquele dia eu falei, todo lugar que eu for e eu tiver a oportunidade, eu vou falar sobre esse assunto, né? Então você vê, no Epicentro, um lugar que para você ir passar um final de semana, você vai gastar R$2.000, R$3.000 com hospedagem, com comida, com alimentação, com isso, com aquilo. A pessoa estava lá, a mulher vivia porque ela achava que manter aquele casamento, que ela estava fazendo um esforço porque ela apanhava, e ela não contava para ninguém, e ela achava que aquilo era melhor para os filhos dela. Quando eu contei a minha história, e ela pôde ver o que os filhos dela viam pelos meus olhos, caiu a ficha nela que ela estava dando a pior situação possível para aquelas crianças. Porque não tem como você achar que é positivo as crianças vendo violência o dia inteiro. Tá num quarto fechado, mas você tá ouvindo tudo, né? O que tá acontecendo. E aí foi isso. Então são essas escolhas, né, cara, que as pessoas fazem. Até hoje é esse dilema, assim, é essa dificuldade, né?
E a gente ouve tanto falar nisso que a impressão é que esse é um problema que está em extinção. E não tá, né, Gil?
Não tá.
Não tá, Gil.
Não tá. Tem a violência física, né, que é essa, ela é bem conhecida, e aí a gente está mudando. Hoje a gente tem uma violência que a gente chama de violência financeira, né? O cara fala para ela, não trabalha, quero que você seja tranquila, seja feliz, tenha uma vida de princesa e papapá. Aí a mulher para de estudar, não trabalha, enfim, e o cara contora aquela grana. Então ela não consegue fazer nada sem o dinheiro do cara. E chega uma idade que ela não consegue mais também estudar, trabalhar, porque passou do timing, né? Uhum. E aí o cara tem controle sobre isso. Tem a violência estética, a mulher é linda, daí o cara fala, você é uma gorda, você é uma balofa, uma vaca. E essas mulheres começam a vomitar, né? A enlouquecer, a mulher linda quer fazer cirurgia plástica, né? Então tem a violência psicológica, né? Que o cara fala, você é uma incompetente, você é uma merda, você é uma bosta. Então tudo reduz, né? São vários tipos, e isso hoje é muito elaborado, né? Porque tem essa questão psicológica, tem muito cara, muito agressor que controla a mulher psicologicamente, não mais com violência, né? Uhum. E a mulher, ela acha que ela não está sofrendo uma violência, entendeu? Então, tá em depressão, né? Tá mal, enfim. E aí vão acarretando esse tipo de situação.
Teus exemplos, acho que até pela tua história de vida, são a agressão do homem à mulher.
Uhum.
Como é que é isso aí? Porque eu não vi o caminho contrário. Não tem o caminho contrário da mulher para o homem.
Não. Muito, muito difícil. Muito difícil. A mulher, né? A maior parte delas tem um espírito de colaboração, tem um espírito materno de cuidado, né? Do bem-estar, do melhor. A mulher, quando ela vira mãe, a prioridade da vida dela é a família, né? Manter a família bem, é cuidar de todo mundo. A mulher gosta muito de cuidar do companheiro, né? Cuidar dele. enfim, da roupa, da comida, da pele, da unha, do, enfim, a mulher tem essa coisa. Quer já dizer, do lamber a cria, sabe?
Mulher é diferente de homem, então.
Mulher é diferente
não
de
é
homem.
Igual,
né? Não. Cara, eu quero dar um cavalo de pau aqui.
Vamos.
Pra gente não perder coisas sensacionais que você precisa ouvir.
Vamos.
É... Contei que lá em Porto Alegre, né, decidi vir para cá, peguei um ônibus da aviação Itapemirim, queria trabalhar em grandes empresas de publicidade, mochilinha, R$400, vim para São Paulo.
Isso naquela vez para conhecer teu pai ou não?
Não, não.
Não, isso depois.
Isso depois já, 19, 20 anos, depois. Eu era estagiário lá, ganhava R$400.
Você já tinha definido o que você queria fazer na vida ou não?
Não, não, eu tinha definido que eu não ia conseguir ir para os Estados Unidos, né? Porque não saía os vícios e tudo mais. E eu queria ganhar dinheiro, cara. Não tinha um foco. Não tinha, eu sabia que eu sabia vender, porque eu falava bem. Uhum. Mas eu não tinha uma coisa assim, ah, vou ser isso ou vou ser aquilo, né? Eu gostava muito de marketing. Eu ia nas bancas, não tinha dinheiro para comprar revista. E aí eu pegava a revista e abria, sabe? Aí eu achava o máximo um anúncio. Anúncio de jornal. Daí eu falava, pô, queria escrever isso aqui, né? Via anúncio de computador, eu adorava.
Escola você não seguiu adiante? Não tirou...
Não, parei na sétima série e nunca mais voltei. Outro dia, eu nunca tinha feito um curso de EAD, nunca fiz nenhum curso, né? E outro dia eu fiz um curso de um amigo meu de Madrid, né? E aí precisava contar uma história lá sobre a sua vida, né? E eu contei. E aí eu falei pra ele, falei, cara, preciso te falar uma coisa importante. Desde... 1984, essa é a primeira vez que eu vou entrar numa sala de aula. O cara, porra, Giba, que responsa, né, cara? Eu falei, é, cara, aconteceu, enfim, aprendi outras formas de aprender e nunca estudei de novo, né? E aí, peguei minha mochila, meus 500 pau, vou pra São Paulo, cidade grande, sou de lá, lá as coisas vão dar certo. E eu queria encontrar uma forma de trabalhar em agência de marketing, né? Mas, cara, totalmente alucinado, porque não tinha formação, não tinha contato, não tinha nada. Aí eu conheci um fotógrafo uma vez, um cara foi pra Porto Alegre tirar foto, e esse cara eu conheci, aí eu ajudei ele a encontrar os lugares que ele ia fotografar em Porto Alegre, esse cara morava em São Paulo. Eu falei pra ele, pô, cara, posso passar uma semana na sua casa, que eu tô indo pra aí? O cara falou, pode. Eu vim com essa minha... Mas eu ia ficar eterno, né? Não ia passar uma semana. Fui parar em São Miguel Paulista, próximo de Itaquera. Na casa do cara, num sofá, o cara avisou a mãe dele, olha, ele vai ficar 3 dias aí. Eu fui. O cara falou, Giba, e aí? Eu falei, cara, eu preciso ficar mais uns dias aqui, não tenho pra onde ir, não tenho dinheiro, né? Enfim. Procurei emprego em agência, não consegui nenhuma. Virei atendente de uma pizzaria em São Miguel Paulista. Eu trabalhava das 6 da tarde à meia-noite. Tocava o telefone. Olá, boa noite. Boa pizza, pois não. Tem uma mussarela, uma calabresa. E eu fiquei fazendo esse trabalho aí 2 anos, cara, lá. E depois comecei a procurar outros empregos. Comecei aí, vim aqui pra Praça da República, na 7 de abril. Tinha os Homem Placa, né? Tinha um Homem Placa lá com os trabalhos. Sim. Você ia até o Homem Placa. O cara te dava um papelzinho. E aí eu comecei a minha jornada de empregos malucos. Tudo que você puder imaginar, Luciano... Eu fui vendedor de seguro funeral, eu vendia caixão na rua, seguro funeral. Eu vendia convênio médico para profissionais do sexo, né, para prostitutas na rua. Eu vendi CD em show de música, né, passava o cara, olha a cerveja, olha a cerveja. Outro cara, olha a água, deu. Olha o último CD do Skank, minha gente. Maracanã, Minas, Rio Grande do Sul, ficava envolvido com isso aí, né. E aí, cara, todo tipo de coisa que você puder imaginar na rua, eu fazia. Antigo Palace, que você conheceu, antigo Olímpia, que você conheceu. Eu tinha uma barraquinha, uma mesinha. Eu botava o cartaz do artista. Show da Laura Pausini. Botava o cartaz do artista lá, minha banquinha. E eu vendia CDs nos shows. Até que eu comecei a ficar conhecido.
CD pirata? O que que era?
Não. CD verdadeiro. CD verdadeiro. Como funcionava, cara? Vou contar essa parte da gravadora. Eu trabalhei numa gravadora chamada Spot, que era um selo da Sony Music. E eu vendia aqueles CDs da Jovem Pan. A7 melhores, Jovem Pan. Aprovado, Jovem Pan. Eu vendia CDs aí pra Lado A, pro Mapping, pro Extra, pra Hi-Fi, aquelas lojas de CD que nós tínhamos em shopping na década de 90. Eu era o gerente de conta da gravadora, que ia até a loja e vendia o catálogo de CDs lá. Um dia a gravadora chegou e falou: pô, tem esse selo que é de Dance Music, que a gente tem o selo catálogo, que tem Michael Jackson, que tem Zezé de Camargo e Luciano. Então manda embora todos esses garotos. O mesmo vendedor que vai no Mapping vender sertanejo e Michael Jackson vende isso aí também. Aí nos demitiram. Acabou, a gente ficou sem emprego, né? E eu já conhecia bastante gente na música. Aí foi ter um show da Laura Pausini no Olímpia. Eu vivia nessas casas noturnas para promover os artistas. Já estava desempregada. Falei: pô, cara, vou vender uns CDs no show dessa mulher aí. Laura Pausini tá bombada por causa daquela novela lá italiana. Liguei no Olímpia. Falei com uma amiga, tinha uma amiga lá. Falei: ó, falei com a produção da Laura Pausini e eles me autorizaram, vou vender CD deles aí hoje, tá? Dela. Ah, tudo bom, Giba, claro, pode deixar. Falei: então põe uma credencial aí pra mim na porta. As credenciais, elas tinham cores. As cores te davam determinados acessos. Dependendo da cor, você só podia ficar ali numa área, outra cor, você andava em tudo que era lugar. A mulher me deixou uma top. Aí eu liguei para uma outra pessoa do Olímpia e consegui o contato da produção da Laura Pausini.
Laura Pausini.
Aí liguei para a produção da Laura Pausini. Oi, tudo bom? Tudo bem? Oi, aqui é o Giba do Olímpia. Eu tô ligando para informar que eu vou vender CDs no show da Laura hoje. Tudo bem. Fui num distribuidor que ficava na Ipiranga com a São João, que eles distribuem CDs para camelôs. Cheguei pro cara e falei: cara, eu quero 1.000 CDs. O cara falou: porra, Giba, 1.000 CDs, cara? Isso é uma fortuna. Eu falei: então, uma Laura Pausini tá bombada. Cara, você tem dinheiro, bicho? Falei: não tenho dinheiro, cara. Sexta-feira eu vou te dar um cheque, né? Que aí qual que era o meu esquema? O cheque levava 2 dias pra compensar. Então eu pegava esses CDs com esse cheque, vendia no final de semana e na segunda cobria o cheque com dinheiro, né? Enfim, o cara falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, Giba, eu vou te dar 500 CDs, amanhã eu vou abrir até o meio-dia, você faz o show essa noite, amanhã você volta aqui, você cobre o cheque com dinheiro. Se fizer isso, eu te dou mais 1.000. Eu falei: então vambora. Beleza. Deixei lá o checão, 500 CDs. Peguei os 500 CDs, botei na minha malinha. Peguei metrô, peguei ônibus. Cheguei no Olímpico, cartazinho da Laura. Coloquei lá. Tudo muito belo, né? Arrebentei de vender. Arrebentei. Eu acho que eu vendi isso por 80 pau. Acho que era. Do show todo mundo chorando. Ah, e sei lá, umas 5 mil pessoas, 6 mil pessoas no Olímpia, né? Eu tinha 500 CDs. Cara, os caras quase se mataram pra comprar um do outro. Sabadão de manhã, voltei com a mala cheia de dinheiro, não tinha cartão, não tinha Pix, andava com um case prateado de CDs, lotado de dinheiro. E nessa época eu morava nas Palmas do Tremembé, perto do Horto Florestal.
É.
Então eu pegava, eu dormia, eu pegava 3 cadeiras do show, eu juntava elas assim, deitava, dormia ali até umas 6 horas do dia seguinte, porque não tinha transporte antes disso, né? E aquele monte de dinheiro. Aí dava umas 6 horas, eu acordava, pegava essa minha malinha, pegava ônibus, depois pegava o metrô até Santana. Em Santana pegava aquelas lotação pirata, até chegar nas Palmas do Tremembé, que eu morava na casa de um cara. Aí, beleza, dormi, tomei banho, fui no distribuidor, peguei os 1.000 CDs. Falei: cara, vou fazer 80 mil reais hoje, com esse negócio todo aí, né? Fui lá, montei, botei 2 cartazinhos, tô lá esperando. Aí desce a Laura Pausini. Fala em italiano: olá, ragazzo, tchau. Falei: oi, tchau. Quer autógrafo? Não. Fiquei lá, não sabia nem o que fazer. E beleza. Daqui a pouco chega um cara, um senhor. Fala: garoto, o que você tá fazendo? Eu não entendi. Veio um cara que falava italiano, falou com ele. Falei: tô vendendo CDs aqui, né? Conversei aqui com a produção. E aí o cara falou assim: não. Você não pode vender. Falei: mas quem que é o senhor? Falou: sou empresário da Laura e pai dela. Esse lugar aqui eu aluguei. Ele é meu. Por esses dias. Tudo que acontece aqui, a renda é minha. Inclusive isso que você está fazendo. Eu falei: nossa. Aí ele falou: conta os CDs. Contaram. Tinha uma plaquinha com o preço, né? Aí ele falou: quando terminar o show, eu quero metade do dinheiro. Um cara chegou pra mim, outro cara tava trazendo e falou: garoto, você aceita, ele vai te mandar embora. Uhum. Aí fiquei bem quieto lá, enfim, trabalhei, vendeu tudo. Aí eu subi lá, fui lá pagar, entrei no camarim. A Laura chegou pra ele e falou: pai, olha o estado do menino. A gente não precisa. Deixa ele. O cara ficou uma fera, né? Mas deu certo, fiquei com todo o dinheiro. Aí cresceu, eu tava no Olímpia, fui pro Palace. Coloquei uma barraquinha lá, daí coloquei um garoto. E aí começaram a me chamar pra show. O Skank me chamou pra show. a Elba Ramalho me chamou para show, Cidade Negra, e aí eu viajava.
Mas você pagava para eles? Uma parte da grana ia para eles?
Sim, mas eles tinham um merchandising deles, assim, eles tinham camiseta, tá, boné e tudo mais. Era uma relação diferente. Os CDs eu dava uma parte para eles, mas vou dar um exemplo. Camisetas do Skank, né? Vamos supor, a camiseta era R$50. Aí eu vendia as camisetas e eles me davam tipo 10% dessa venda, entendeu? Assim, só que eu sabia, por exemplo, num show no Maracanã, vende-se 2.000 camisetas, tipo, sabe, assim, sem fazer nada, né? E aí eu fiquei assim bastante tempo, até que os caras, só pra contrariar, me fizeram uma oferta assim de muita grana pra eu ficar vendendo merchandising deles, casaco, jaqueta, faixa de cabeça, enfim, né? E aí eu fiquei bastante tempo nisso, até que um dia no Rio, eu tava lá com uma mochila com um monte de dinheiro dentro do Maracanã, um cara enfiou uma 9mm dentro da minha boca e falou, cara, passa tudo, senão eu vou explodir a sua cabeça agora. A arma enfiada assim, né? Dentro, o cara com o gatilho, pá. A mochila devia ter lá, assim, uns R$50 mil em grana, em cédula, né? Aí eu passei pro cara, daí eu falei, pô, cara, não... Né? Fui embora, pá. Falei, não vou mais trabalhar com isso. Aí parei de trabalhar com esse negócio. Daí voltei pra 7 de abril, atrás dos homens placa. Foi quando mudou a minha vida. Tinha uma placa escrito, precisa-se de promotor de vendas para informática. O emprego do futuro. Eu li aquilo, falei, pô, é isso aí, né? Preciso fazer esse negócio aí. Fui lá, peguei o papelzinho, fui numa agência na 7 de abril.
Que ano era isso?
Isso era 98.
Tá.
Aí fui numa, chamava dinâmica de grupo. 20 adolescentes, jovens, enfim, tinha gente de 18, mas tinha gente de 20 e poucos. E aí todo mundo tinha que falar na frente de todo mundo. Ah, meu nome é tal, trabalhei com não sei o quê. E você tinha que falar um pouco de informática. Windows, Intel, multimídia, USB, Celeron, essas coisas, né? Eu não sabia um caceta, não sabia nada. Fui, todo mundo começou a falar, comecei a ficar nervoso, me deu diarreia, chegou na minha vez, eu falei, olha, meu nome é tal, eu já trabalhei com tal, mas eu não vou mentir.
Não sei nada
de informática. Uhum. Falei, pô, os caras olharam, tipo, meu, que idiota esse cara, né? Aí no final, óbvio que eu fui reprovado. E aí a mulher falou, olha, mas eu gostei muito da sua sinceridade, você tá reprovado, gostei da sua sinceridade, estuda informática, volta aqui que eu vou te dar uma oportunidade. Pensei, me estudar onde? Mas aí a curiosidade, né? Você lembra que tinha umas lojas Italtec?
Sim.
Em São Paulo?
Sim.
Tinha uma na Paulista, tinha uma na Meda Santos, tinha uma na Santa Efigênia. Eu via quando eu andava de ônibus, pensei, não tenho dinheiro para pagar uma SOS Computadores, mas existem as lojas da Italtec. Vou ficar na porta. A hora que entrar um cliente, eu vou atrás, tipo, meio sombra, meio família, sabe? E eu ouço o cara, porque daí o vendedor vai falar, o que, que você precisa? Ah, preciso ir para trabalho ou é para estudo? Tem multimídia ou não tem multimídia? Ó, tem esse Pentium e tem esse MMX, né? Aí eu ia atrás do cliente, o vendedor começava a abordar e fazer essa prospecção, né, essa filtragem das necessidades, e eu ia ouvindo aquilo. Aí fiz isso umas 4 vezes na Alameda Santos, até que me expulsaram, falaram, garoto, você quer roubar a loja? Aí eu fui pra loja da Santa Efigênia, fiz mais algumas vezes, e depois fui para um shopping na Raposo, que tinha uma loja lá também. Aprendi como que, antes de eu oferecer, ó, oh, Luciano, você quer esse Pentium aqui? Eu falo, Luciano, você vai usar para quê, né? Aprendi isso muito rápido. Voltei na entrevista. Aí falei, olha, antes de oferecer o produto, tem que papapá, não sei mais o que, a menina, ótimo, aprovado. Aí eu fui aprovado para uma vaga de promotor de vendas da IBM. E me mandaram para a Fenasoft.
Sim, uma feira. Uma loucura. Imagina você entrando lá no AMB, enlouquecido, cara.
Aí, cara, eu vendi tipo 12 mil computadores durante a feira. É. Os caras falavam, esse garoto é uma máquina, né? Porque, pô, tá, para mim era uma felicidade. O cara chegava e falava, o que, amigo? Você quer pra isso, pra aquilo, pra sua filha? Parada, demonstrava. Você fica, pô, esse garoto aí, pau, vendia, chegava empreendedor. Tava feliz, cara. Aquela coisa que você falou, necessidade básica. Pô, tinha um ar-condicionado, eu tinha um uniforme. Tava pra mim, tava na Disney. E vendi horrores. Aí terminou o contrato, aí me falou, não, o cara é muito bom, bota ele aqui, deixa ele na equipe. Aí eu fui promotor de vendas, depois eu virei instrutor, eu era o cara que treinava os outros promotores. Aí depois eu virei supervisor, o cara que cuidava dos promotores. Uhum. Aí eu virei coordenador, que é o cara que coordenava os supervisores. Sim. Depois eu virei gerente, aí eu virei gerente comercial da agência que atendia a IBM. Depois eu virei diretor, diretor comercial, e aí em 2000 eu virei presidente da empresa.
Dois anos depois. Cara, isso é uma carreira rapidíssima.
Foi, era uma empresa familiar, né, enfim, tinha aí seus 1.500 promotores mais ou menos. E eu, puta, cara, aí eu tava na Disney, né, tava, assim, delirava, né, delirava. Eu fazia coisas, tipo, já como presidente de empresa, pegava um sábado, ó, vou passar o sábado na Fast Shop do Shopping Aricanduva. Metia o uniforme de promotor e atendia, vendia, né, daí chegava, na época, o seu Milton e a dona Maria, né, os donos da Fast Shop. Pô, quem que é esse promotor aí, né? Aí os vendedores, não, não, ele é o presidente da empresa. Pô, o cara tá aqui de promotor, né? E eu fazia isso com baita prazer, né, cara? E aí cresci pra caceta nisso. Fiquei 4 anos nessa empresa. E aí eu saí, 2003 para 2004, por uma questão de remuneração. Enfim, eu tinha uma participação nos lucros. E aí a empresa começou a crescer muito. E os caras vieram me fazer uma oferta pra alterar isso. Eu falei, pô...
É sempre assim.
Isso, os caras ficavam com...
É sempre assim. Aí chega uma hora que cresce o olho, os cara, é... começa a ganhar demais. Você tá ganhando muito aí, vamos lá mudar
o lucro,
a comissão dele.
Um milhão. Então eu dava 990 mil reais pro dono da agência e 10 mil reais era meu.
Uhum.
Era essa a divisão, 1%. Né? Então o cara ganhava 990 mil e eu 10 mil. E aí no outro ano deu 2 milhões. Então o cara ganhava 1 milhão 980 e eu ganhava 20 mil. Aí os caras me chamavam e falavam, cara, você tá ganhando muito dinheiro. Fala, vocês estão de brincadeira, né? Pelo amor de Deus, vocês ganham 2 mil, eu ganho 20 mil, tô ganhando muito dinheiro, meu trabalho. Por ano, tá? Isso é por ano.
Uhum.
Não é que era mensal.
Sim.
E aí não teve um acordo, os caras, a gente deu uma chance aqui, você nem tem estudo, tá, tá, tá. Eu falei, eu vou sair. Os caras, você não vai conseguir emprego nunca, garoto. Cai na real. Eu falei, cara, eu vou sair. Saí, pedi demissão.
Você sabe que eu vivi uma experiência parecida no meu tempo de...
Sério?
Não, para comigo, mas era uma indústria gigantesca que tinha representantes no mercado de autopeças, né? E isso era cíclico, cara. Chegava uma época lá, você era, meu, olha quanto tá ganhando o representante, cara. Esse cara tá ganhando muito dinheiro. Precisa mudar o jogo. E era batata, cara. Os caras davam um jeito de mudar o jogo. O problema não era o todo. Era que tinha alguém ganhando demais. Então você, pô, eu sou o diretor da empresa, ganho 10. Esse representante que é, responde pra mim, ganha 25? Que merda é essa, cara? Vou cortar o barato dele. Iam lá e toda vez era um jeito de reduzir o ganho do cara. Que parece que é uma visão míope,
pô, cara,
né,
cara? Totalmente, né, cara? Pô, se tivesse um cara que me gerasse 2 milhões por ano e me custasse 20 mil por ano, pô, cara, pelo amor de Deus, tá louco.
Tô 40, cara, me gera 4 milhões.
Pô, né, cara? Enfim, né, cara? Eu acho que você divide pra somar, né? Enfim. E aí, pedi demissão, fui procurar emprego, vários empregos, pá, várias oportunidades, eu tinha muita experiência, era bom no que eu fazia. E aí tava quase fechando com uma agência para ser diretor, né, da agência. E aí o cara na entrevista falou assim, falou, ó, Gilberto, isso era 2003, né? O cara tinha 3 mil funcionários. Daí o cara falou, ó, Gilberto, agora você vai pegar numa fase melhor, porque agora a gente tem um Excel controlando essa folha de pagamento, né? Daí eu pensei, nessa época, eu já falei, um Excel controlando uma folha de pagamento de 3 mil pessoas, é isso mesmo? O cara falou, pá. Aí beleza, chego em casa, tô jantando com a Luda, eu falei, amor, rolou isso, isso e isso. Daí ela falou, não, de novo, você trabalha nessas coisas 16 horas por dia, esses caras não estão nem aí, os donos, e eles enriquecem você não. Ela falou, por que você não abre uma agência? Eu falei, você tá louco, a gente é pobre, a gente não é rico, a agência demanda milhões de reais em folha de pagamento. Aí ela falou, amor, você é novo, você é jovem, tenta, eu te ajudo, se der errado, você volta a pedir emprego. Eu pensei, nunca tinha pensado, então, imagina. Eu bloqueio
dono,
da minha cabecinha.
Dono da firma.
Você tá louco. Na minha cabecinha eu ia ser empresário, empregado pro resto da vida, né, cara? Aí pedi uma grana emprestada pra tia Valquíria, tia da minha esposa, nos emprestou 30 mil reais. Até hoje a foto do cheque que ela emprestou pra gente. Aluguei uma salinha na Rua do Rosto, na Vila Olímpia. 2x2. Eu e a minha esposa. E aí começamos a agência, né? A 4, que é a empresa que eu tenho hoje. E aí eu ia num cliente, ia no outro cliente, ia no outro cliente, ia no
que
outro
era uma
cliente.
Agência de promoção de vendas, é isso?
Isso, era uma agência...
O pessoal terceiriza para você.
Então, isso.
Toda vez que eu entro numa loja qualquer, entra numa Magazine Luiza, tem ali um promotor com a roupinha da marca, ele não é funcionário da Magazine Luiza, ele é funcionário seu.
Isso.
Que você o treina para ele fazer, ele vem cá, ele não vai te vender, mas ele vai explicar o que é, ele vai botar em primeiro plano, ele vai convencer você a comprar a marca.
Por exemplo, um promotor de vendas da HP, ele não é funcionário da Magazine Luiza, sim, não é funcionário da HP, funcionário meu, CLT, terceirizado para a HP.
Ok.
E aí ele demonstra. Então isso é promoção de vendas, né? Isso. Existem hoje no Brasil mais ou menos 500 mil de pessoas trabalhando nessa função.
Que é uma escola
genial.
Fabulosa,
exatamente,
né, para tudo, né?
Para tudo. Você aprende psicologia do consumidor, né? Entender as famílias, vão famílias comprar junto, né? O pai quer uma coisa, a mãe quer outra, a criança quer outra. Você é um MBA do varejo, é esse negócio, né? É muito interessante. Aí, cara, planejei lá, abri, aí fui nos clientes, né? Tudo multinacional que eu conhecia, eu já conhecia os caras. Pô, fui na Microsoft, cara, pô, Giba, legal pra caramba, cara, você é muito bom, papapá. Quais são os clientes que você tem hoje? Não, cara, não tem nenhum, acabei de abrir, né? Então, Giba, não posso pôr aqui na Microsoft uma agência que não tem cliente, cara. Quando você tiver cliente, volto. Aí fui na Intel. Ô, Intel, vamos conversar? Vamos conversar. Quais são os seus clientes, Giba? Pô, não tem cliente, cara. Fui na Adidas. Quais clientes? Aí eu falei, Lu, fudeu, cara. A gente não consegue trabalhar. Fiquei assim 9 meses. Acordava de manhã, vestia um terninho, ia pro escritório, ficava olhando o telefone, ficava olhando pro site, tinha pra fazer. Não, aí minha esposa, cara, você enlouqueceu. Não vai acontecer nada você ficando aí dentro do escritório. Não vai cair do céu um cliente, né? Puta, bicho, aí um dia eu tinha trabalhado pra Palm Pilots.
Sim.
Da Tricom, sim, né? Sim. Inventou o celular, inventou o smartphone antes de todo mundo. Eu tinha atendido os caras. Aí o Alex Shapiro, hoje ele é CEO do SoftBank aqui na América Latina, ele era CEO da Amazon. E lá em 2000, ele era o CEO da Palm. Daí eu procurei o Shapiro. E ele era bom de negócio, cara, né? Eu falei, cara, tô com um problema, não consigo atender ninguém porque eu não tenho cliente, quero te propor uma coisa ousada.
Ele não te conhecia?
Me conhecia. É. Eu tinha atendido ele na outra agência, mas ele também tinha a mesma questão. O processo de procurement lá de compra deles exigia, por exemplo, né? A empresa anterior tem que ter 5 anos de experiência, DRS, tinha que contabilmente provar quanto que você faturava. Enfim, tinha um processo bastante criterioso e sério para evitar aventureiros, novatos e por aí vai, né? Eu cheguei para ele e falei, cara, quero te propor um negócio. Eu trabalho de graça para você. O cara, o quê? Eu falei, é de graça, porque qual é o modelo desse negócio, Luciano? Eu tenho lá 100 promotores para uma empresa, né? Então, eu cobro do cliente o salário, os encargos, vale refeição, vale transporte e uma taxa administrativa, que é o meu lucro, para fazer esse negócio todo. Então, vamos supor, tem uma taxa de 10%, né? Então, esse é o valor que eu cobro e é meu lucro bruto, essa é a minha grana. Eu falei, eu faço isso para você com a taxa zero. Aí o Shapiro, pô, Giba, você tá louco, né? O que tá acontecendo? Eu falei, cara, se eu não tiver um logo, minha empresa vai falir. Eu tô há 9 meses tentando fazer, né? Não consigo. E aí, conversou, ele falou, me dá uns dias para pensar. Aí ele conseguiu aprovar lá dentro e falou, vambora. Puf! E aí, peguei os promotores da Palma, a gente demonstrava Palm Pilot com a canetinha, né? Na Casas Bahia, no Ponto Frio, em tudo que é lugar. Com um logo, aí eu voltei nas empresas que não queriam trabalhar comigo, apresentei, e aí gradativamente fui pegando os contratos, e aí a coisa foi crescendo. A gente foi, sei lá, primeiro ano, acho que a gente faturou R$800 mil, né? Tinha uma meia dúzia de funcionário o ano inteiro, né? E depois teve um pico aí já, 2015, 2014, já de 100 milhões, aí já tava com muita gente, enfim.
Que você pegou um timing fantástico, né, cara? Porque você pegou exatamente o timing em que as empresas sacaram que aquele caminhão de dinheiro que elas estavam botando em reclame na televisão, propaganda em televisão, ele não tinha eficiência, que se era muita conversa lá, né? Muito papo de publicitário, né?
Exatamente.
E eles sacaram que ali no ponto de venda é que o bicho pega, cara. Isso, é na hora da decisão. Isso. E começou a haver uma transição do dinheiro, cara.
Isso, foi
menos
isso.
Anúncio na televisão e mais dinheiro no ponto de venda.
Foi exatamente isso, e somado a isso, a indústria inteira entendeu o quanto que a tecnologia agregava valor ao produto e começou a bombar de tecnologia. Então você tem itens, você pega um telefone celular, o negócio tem mais de 100 funcionalidades diferentes, né? Então hoje, para você ter uma ideia, uma Smart TV é uma venda que a gente leva 45 minutos explicando as funcionalidades. Você liga pelo controle, você liga por gesto, você liga por voz, você liga remotamente, ela está conectada na nuvem, ela tem um network dela mesmo, entra a rede a cabo, enfim, né? Uma máquina de lavar, por exemplo, hoje que tem aplicativo e tem Wi-Fi. A gente leva 50 minutos para explicar como utilizar uma máquina de lavar. Então, o latino, o indiano, o russo, eles têm baixo conhecimento dessas funcionalidades dos produtos. O americano e o europeu não. Eles compram sozinho, leem muito review, né? Mas aqui no Brasil não. Então, você entra numa loja hoje, uma fast shop, ela tem, sei lá, 30, 40 vendedores à loja e tem 80 promotores de marcas demonstrando aí toda aquela experiência diferenciada, né? Te ensina a fazer as coisas.
É uma empresa de educação, cara. Você está no ramo da educação, você não está no ramo de promoção de venda.
Exatamente.
Educação, cara.
Exatamente, exatamente. Teve uma vez muito legal, quando existia ainda a câmera digital, eu cuidava dessa área para a Samsung e eu tinha 100 pessoas dedicadas em câmeras, câmeras digitais. E aí eu cheguei para o presidente da Samsung e falei, cara, se os nossos promotores forem fotógrafos, forem usuários, a venda vai ser outra. O cara, pô, Giba, você é muito louco, mas vamos aí. Aí a gente contratou uma empresa, criou um curso de fotografia com fotógrafos, pegou 100 promotores e fez uma semana de uma jornada. Os caras fizeram tour em São Paulo, andando, tirando foto, foram um templo
budista, aprendendo a usar o produto.
Macro e não sei mais o que, abertura de lente, e passou. E aí colocamos os caras nas lojas. Cara, o promotor chegava e falava, não, o senhor não sabe, eu estive no templo budista em Barueri e eu usei aqui essa panorâmica.
Olha
e aí
a foto,
o consumidor...
olha a foto aqui.
Isso,
o consumidor... eu tirei, ó.
É, o consumidor ficava assim, pô, esse cara não é um promotor, ele é um fotógrafo, ele é um fotógrafo amador, né? Então eu sempre fui muito dessa escola de que a pessoa que usa aquilo, que realmente conhece o produto, tem um storytelling, né? Tem uma outra história para contar. E aí deu super certo, cara. Cresceu, assim, cresceu horrores, né? Eu jamais imaginei que ia ficar desse tamanho.
Você chegou a quantos funcionários?
O pico, cara, 1.600 pessoas.
1.600
CLT? 1.600 CLT, cara, sempre CLT.
Isso é muita coisa, é muita gente.
Muita gente, muita gente.
E sem ter um background de empreendedorismo,
não,
de
nada. Não, nada, né, cara? Tudo aí...
O dia que você falaram que existia uma planilha Excel para gerenciar a folha de pagamento, você, o quê? Como é que
é? Eu sempre fui muito curioso, né, cara? Mas eu não tinha conhecimento de matemática, de finanças, jurídico, nada disso, né? Enfim, não estudei. Mas eu sempre fui curioso pra cacete e sempre, né? Que minha mãe sempre falava que ia ter que trabalhar mais que todo mundo para ter o meu espaço, né? Então eu fui aprender sobre finanças, eu coloquei um ERP muito cedo na minha empresa, então todas as agências rodavam em Excel e eu já tinha um software de automação, da TOTVS, né? Na minha empresa sempre teve muita automação, eu sempre lia muito e queria que tivesse...
Mas você foi tudo... buscar gente, cara, eu sou mal de finanças, eu vou pegar um cara de finanças, vou botar aqui?
Foi.
Você fez isso?
Fiz.
Você sempre botou?
Fiz. Tenho uma CFO, tá comigo há 18 anos... Tenho um ex-promotor, eu tenho três sócios, que são ex-promotores. Então o cara era lá meu primeiro promotor, foi crescendo, falou, cara, toma aqui um pedaço da empresa para você. Então tem um sócio meu que cuida de jurídico, TI, administrativo, ele tem GV, tem MBA, fala 3 idiomas, enfim, então cuida de tudo isso. Tenho outro sócio de operações e eu tenho um sócio de tecnologia, desenvolvimento de aplicativo e tudo mais. Então eu fui buscar várias pessoas que eram especialistas nesses outros pilares, né, que eu não domino. Eu tive que aprender o macro para poder trabalhar, mas eles que tocam no dia a dia.
1.600 pessoas. Você bateu um faturamento de 100 milhões, foi isso?
116 milhões.
Tá. Tudo redondinho, tudo funcionando muito bem.
Tudo redondinho, pagando um imposto pra caceta.
E aí o chinês come um morcego.
Aí o chinês come morcego e eu mando embora as 700 pessoas.
Então, cara, como é que é essa coisa de você... Ninguém sabia direito o que era, a gente, pô, vai ter, fecha aí, dá um jeitinho aí. Como é que foi? Como é que você começou? O momento em que você percebe que, cara, o negócio é muito sério, porque eles estão fechando as lojas onde o meu promotor está e eu não posso simplesmente dizer, Zé, não vai trabalhar hoje, fica em casa aí até amanhã, espera uma semana aí. Daqui uma semana você vai, né? Porque quando eu faço isso com 3, 4 funcionários é uma coisa. Com 1.600, como é que foi isso aí, cara? Como é que caiu a ficha que o bicho ia pegar?
Eu já tinha passado por hiperinflação, por impeachment, por dólar explodindo, por Lula, por Temer, por Wesley Day, enfim. Eu já tinha aprendido que o Brasil é uma montanha russa, né? Sobe e desce, é cíclico. Então eu sempre me segurava lá no meu coqueiro, porque eu sabia que o tsunami ia passar, e aí no dia seguinte eu recomeçava a minha vida. Então estava tudo ok. Até que veio o Covid, fechou todas as lojas no Brasil. Então, da noite para o dia, 99% dos meus funcionários não podia trabalhar. Porque o ponto de trabalho de um promotor de vendas é uma loja.
Claro.
Ele não pode fazer home office. Isso não existe.
Sim.
Ele precisa estar numa loja, né? Então, a primeira semana, a segunda semana, estava tudo ok. Os clientes pagando, né? Enfim. Cara, quando deu um mês isso daí... Porque, assim, esse é um serviço caro. Caro, né? Custa, tipo, 2 milhões por mês, 3 milhões por mês. Os clientes começaram a me ligar. Ó, Giba, tô com dificuldade de pagar aqui, porque não tem serviço. Eu falei, não, cara, essa equipe eu contratei exclusivamente para sua empresa. E eu não tem como você não pagar, né? Mas você tá entregando o serviço, Giba? Eu falei, não. Não tô, porque as pessoas estão em casa, né? Mas é a lei, eu não controlo. Não tenho o que eu fazer. Anvisa, o governo, não tenho o que eu fazer. Olha, vamos ter que rever, né? Aí eu comecei a pirar, cara. Comecei a beber muito vinho, porque eu comecei a ver a minha empresa derreter na minha frente, entendeu? Começou a manda 50 embora, manda 30 embora, manda 120 embora, manda 180 embora. Eu falei, cara, vai derreter. Eu tenho um serviço que é essencialmente presencial. Um ser humano atendendo um outro ser humano. Num momento onde não pode ter contato presencial de seres humanos, né? E aí foi uma pedreira, cara, assim, ó. Momento mais difícil que eu passei com a empresa até hoje. Porque eu tinha certeza que eu ia falir. Certeza. Eu falei, cara, se ficar 6 meses desse jeito aí, não tem como, né? Porque não é que... É assim, ó, Luciano. Você precisa de 10 mil, você arranja. Você precisa de 100 mil, você arranja. Bicho, chegar no banco e pedir 6 milhões emprestado... E não é que você vai comprar uma máquina agrícola.
Vai não,
comprar
você, vai consumir
precisa,
na hora.
Você precisa do dinheiro.
Daqui a 3 meses você vai precisar de mais 6 milhões.
Isso, daí a gente do banco, ah, claro, Giba, você tem um imóvel de 6 milhões para dar como garantia? Não, filho, eu não tenho imóvel de 6 milhões. Você tem um quadro de 6 milhões? Não, eu não tenho. Mas eu preciso do dinheiro para fazer a folha. Porque meu prazo de receber do meu cliente é 90 dias, né? Então, você tem toda essa pedalada aí para coisa acontecer, né? Cara, foi terrível, a gente mandou muita gente embora, ficamos bem loucos, eu e os meus sócios, e aí começou a reabrir assim, as lojas com todo um protocolo de segurança, com máscara, com gel, com não sei o quê, e a gente começou a experimentar, não resolveu porque as lojas abriram, os promotores foram, mas os clientes não foram.
Sim.
Né? Então foi bem complicado. Paralelo a isso, o e-commerce explodiu. Então muita empresa começou a se questionar, para que eu estou pagando o promotor?
Se os caras estão comprando pelo e-commerce.
Exatamente. Então eu saí do Covid 60, 70% menor, sobrevivi. Né? Como eu falei aqui no começo, eu não sou deslumbrado, então eu não tinha luxos. Eu sempre tive muita liquidez, porque eu sabia que o Brasil era cíclico e eu não estava alavancado, eu não estava devendo. Então eu me agarrei no coqueiro. A hora que voltou, eu estava vivo, sem dívida. Eu consegui retomar, mas foi por um fiapo que o negócio não fechou.
E aí te deu um insight no meio do caminho de que deve ter um jeito de fazer promoção de vendas para e-commerce.
Deu, mas, né, sendo sincero, como eu sempre sou, não foi uma genialidade, não foi um insight, foi o ato mais profundo de desespero que eu já tive na minha vida bebendo. Falei, cara, minha empresa não vai falir. Não é possível que eu vim da desgraça que eu vim e agora esse maldito desse vírus vai acabar com a minha vida. Tô falando com o meu time e falei, gente, peraí, vamos, né? Tomando vinho. Sabem o Zoom? A gente não faz reunião por vídeo? Faz. Por que que não tem o Zoom do promotor? Aí os funcionários tudo olhando no vídeo assim, tipo, mano, o chefe tá muito louco, né, cara? O cara tá bebendo todo dia, perdeu a linha, né? Falei, não, moçada, tem que ter... Por que que a gente fala por vídeo e o promotor não pode falar com o cliente por vídeo? Não, Gibe, isso não existe, você está muito louco. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos pesquisar. Nada mais no mundo não tem, tudo tem, é só achar onde tem. Vamos pesquisar essa porra. Aí começamos a pesquisar. Aí achamos, pô, no Canadá tem uma solução assim, na Índia tem não sei o quê, na Alemanha estão usando não sei o quê, pá. 3 semanas, os caras fizeram um mock-up, tipo de um Zoom, só nosso. Aí eu fui na HP... Falei, cara, HP, tem um negócio que ninguém tem na América Latina. Tem um atendimento por vídeo. Como assim? Você tá louco? Eu falei, não. Sabe quando você entra num site e você vai comprar um produto, você tá com dúvida, sobe um chat e você conversa com o chat, um robô ou um humano? Sei. O nosso é igual, só que é vídeo. Vai ter o promotor, o José, uhum, lá na casa dele em Itapecerica da Serra, uhum, falando com a cliente. Ah, mostra pra gente. Mostramos funcionando. Puta, HP, adorei, Giba. Vamos implementar imediatamente. Implementamos.
Cara, as profissionais do sexo fazem isso há anos. Tem um webcam lá que você paga e você tá em contato, ela te atende ali na boa.
Exatamente. Cara. Aí, cara, a gente implementou. E aí eu falei, porra, cara, vamos salvar a empresa, né? Mas até aí, Luciano, eu tava buscando um remédio porque eu tava na UTI. Então o lance era curar a minha dor. Não conseguia ver além disso. Aí um cliente pegou, outro cliente pegou, a gente implementou na Calunga, o negócio começou a bombar. Eu falei, gente, foi, né? Tô lá com o meu sócio e falei, pô, peraí, cara, acho que a gente tem um outro negócio aqui.
Sim.
Como assim? Não, isso aqui é um outro negócio, né? É uma outra coisa, né? Aí a gente criou uma empresa, enfim, à parte, criou um CNPJ à parte, separou tudo, né? Contratou uma equipe à parte e botou a empresa, chama My Helper, né? É vídeo chat. E aí a gente começou a vender...
A ferramenta.
A ferramenta.
Você não está vendendo o serviço de...
Não.
Você está vendendo agora a ferramenta.
Isso. Legal. Virei uma empresa de software.
Uhum.
E solução, né? SaaS, né? E aí a gente começou a vender. A HP implementou, a Logitech implementou, a gente fechou com uma empresa de internet na Argentina, em Buenos Aires está rodando lá. Aí agora a Multilaser implementou. A BIC está implementando agora por volta às aulas, coloquei em algumas ONGs, enfim, né? E aí o negócio cresceu. Então, como que funciona hoje? Você consegue ser atendido por vídeo em tempo real em e-commerce, vários sites que você entra, tá lá,
tá.
Fale ao vivo, porque é muito melhor, né? Orgânico falar, né?
Pô, a pior coisa do mundo é você entrar naquele chat automatizado, que sequência de pergunta, cara, que fala, meu, pelo amor de Deus, eu queria alguém que me escute.
Quer ver as coisas incríveis? Por exemplo, pessoas C&D que não lidam muito bem com teclado, não sabem escrever corretamente. Acaba esse problema porque ela fala,
sim,
né? Pessoas de idade que não têm muito acesso à tecnologia. Acaba esse problema porque ela fala. Então, tudo orgânico. Você, uhum, vai lendo as expressões do cliente, se atendeu ou não atendeu.
Tem um ser humano, cara. Estou conversando com um ser humano.
É. E além dessa parte do online, que é através de um computador, surgiu uma outra coisa. Imagina que você está numa loja de vinhos, você, Luciano Pires, você está olhando um vinho, né? E aí não tem lá, a pessoa está ocupada, tem ninguém para te atender. Na garrafa tem um QR Code, na garrafa de vinho. Lá está escrito: escaneia esse QR Code e fale ao vivo com o nosso sommelier. Você pega a garrafa, bate seu celular, pum.
Tom.
Aparece na hora o Hernan, que é o sommelier lá de Buenos Aires, e te dá um atendimento ao vivo. Então a gente também trouxe pro offline esse atendimento ao vivo.
Entendeu? Sensacional.
De qualquer lugar
que você estiver. Significa que o Hernani tem que estar, ele tem que ter o equipamento, ele tem que estar um local, ele tem que estar disposto a ser chamado a qualquer segundo.
Isso, o Hernani ele vai estar em qualquer lugar do mundo,
uhum,
que tenha internet, com uma câmera e uma iluminação. Ponto.
Ponto.
Isso permitiu que a gente contratasse cadeirante. Hoje eu descentralizei a contratação, então antes eu só podia contratar São Paulo.
Sim.
Agora não, eu contrato em Quixeramobim da Serra, sim, não tem problema nenhum, né?
Sim.
Porque a pessoa só precisa de uma conexão com a internet.
Eu costumo dizer que uma das consequências da pandemia vai ser uma distribuição de renda inigualável, cara, como nunca houve na história.
Exatamente.
É uma consequência dela, cara.
É.
Porque de repente o cara de Quixeramobim está recebendo um salário de quem... De grandes centros, de São Paulo.
Isso, isso.
Você está pagando para o cara lá o que você paga para o cara daqui.
Exatamente.
Porque não tem diferença. Para você, como prestador de serviço,
exatamente,
é a mesma coisa, né, cara?
Exatamente.
Então, se o cara tá, e de repente, em Quixeramobim, começa a entrar um recurso que só entraria se o cara estivesse em São Paulo.
E o brasileiro está adorando, porque é ao vivo, é real, é outro brasileiro, é conversa, fala, se expressa e é rápido. A gente levava para vender uma impressora talvez 20 minutos para o WhatsApp. A gente faz isso por vídeo em 3 minutos, é muito melhor para o consumidor. Porque você imagina, né? Você fala, pô, Giba, essa geladeira é boa. Aí eu te mando um PDF no WhatsApp, né, cara? Pô, você vai ler tudo aquilo? Eu falo, não. A gente tem uma tecnologia que tem um PowerPoint na tela, né? Então a gente demonstra a geladeira, abre a geladeira, enfim, né? Então tem tudo isso. A empresa está indo super bem e agora vão se desdobrando as oportunidades, né, Luciano? A gente está implementando aqui na Telha Norte, em São Paulo, numa loja na Marginal Pinheiros, 10 vendedores vão ter esse aplicativo, e aí você está no e-commerce e você está vendo um produto. E você quer tirar dúvida sobre, por exemplo, uma luminária, né? Ao invés de você falar por vídeo com o atendente que está no escritório, você fala por vídeo com o vendedor que está lá na loja. Aí ele te atende por vídeo e ele vai até a seção das luminárias.
Carregando o celular na mão.
Carregando tá o celular aqui. Na mão, num tripé, pega a luminária na mão. Olha, seu Luciano, essa é a luminária.
Sensacional.
É, estamos fazendo isso e agora a gente também está implementando atendimento em Libras, né? Então a gente tem 10 milhões de surdos no Brasil. Esses surdos não conseguem falar por telefone, né? Por razões óbvias. E aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter atendentes bilíngue. Ele é falante em português e falante em Libras.
Sim.
Então o surdo entra num site, clica, quero falar ao vivo em Libras, e aparece alguém lá sinalizando com as mãos e atende esse surdo para fazer a compra dele.
O mercado de profissionais de Libras vai é exponencial.
Exatamente.
Esse negócio bomba.
Exatamente. Então, cara, agora estão desdobrando, né, outras coisas. E aí, cara, volta lá no comecinho da história, né? Que a dona Conceição sempre falou de trabalhar mais, esse espírito de sobrevivência, né? Uma crise que quase me matou, me transformou, me digitalizou e abriu todo um outro mundo de possibilidades.
Aconteceu uma coisa comigo, cara, exatamente igual. Eu que até a crise aparecer, eu era um palestrante de fazer palestras presenciais. E ela me obriga a revirar. Então, quando terminar essa loucura toda, a gente voltar ao normal, eu volto com a palestra presencial, mas aí eu já tenho online, eu tenho o curso online, eu tenho a estrutura, eu tenho uma porrada de coisa que foi criada, porque a crise exigiu. A necessidade é a mãe da invenção.
Exatamente.
Isso é mais.
Exatamente.
Cara, para terminar o nosso papo aqui, que a gente podia ir horas e horas e horas aqui, eu sei que você dedica uma boa parte do teu trabalho aí também para questões sociais e tudo mais. Você chegou a... Você está junto com o pessoal do Gerando Falcões, não é isso?
Sim,
o que, que é sim. que você está fazendo e como é que funciona isso?
Lá em 2015, no Epicentro, que teve essa catarse aí com as mulheres sobre a questão da violência doméstica, eu não dormi na noite posterior à palestra e eu entendi que eu precisava usar a minha história para alguma outra finalidade, né? Não só para enriquecer, enfim, né? E aí eu procurei instituições que eu pudesse ajudar. Comecei, o primeiro contato foi com o Gerando Falcões, com a ideia de contar a história que de um garoto preto, semi-analfabeto, né? Não foi parar no tráfico, não foi parar no crime, não foi parar preso, também não morreu. Que não é porque você nasceu naquele caos que você precisa morrer naquele caos, né? Dá pra mudar a história. Então a ideia era essa, era dividir essa história com outros adolescentes e inspirar a garotada a ir atrás, né? E aí eu me envolvi com o Gerando Falcões, comecei a trabalhar com eles. Depois o Gerando Falcões abriu uma área para egressos e egressos do sistema prisional, chamada Instituto Recomeçar, onde a gente recebe pessoas que pagaram as suas penas no sistema, saem, e aí esse cara sai de lá, né? Não consegue se empregar, enfim, acaba reincidindo. Então a gente treina, qualifica essa pessoa, emprega essa pessoa, para ela não reincidir, para ela não voltar para o crime, né? E aí comecei a me envolver. Então hoje eu trabalho com o Gerando Falcões, que é uma ONG grande, né? Trabalho com o Instituto Recomeçar, sou conselheiro investidor lá. Trabalho com uma instituição chamada Fala Mulher, que trabalha no enfrentamento à violência contra a mulher. A gente tem 5 abrigos secretos e aí a gente retira a mulher da casa do agressor e leva para esse abrigo secreto. Porque o agressor, ele bate nela em casa, daí ela vai para casa da mãe. Aí ele vai até a casa da mãe, bate nela e na mãe. E ela vai pra casa da irmã, aí ele vai, bate, ele vai batendo em todo mundo, tipo uma coisa louca, né? Então a gente tira a mulher e as crianças e leva pra esse abrigo secreto. Trabalho pra uma instituição em São Luís do Maranhão chamada Cores do Mará, que é um estado muito pobre lá, né? E a gente ajuda. E ajudo os meninos do Epsurdo. O Epsurdo surgiu em 2020,
sim,
no Epicentro, né? E é um... O Epsurdo é um evento de empreendedorismo pra surdos, sim, né? Então eu estou envolvido aí com essas causas, gosto bastante de fazer esse trabalho, levo, enfim, uma parte intelectual, uma parte financeira e também tecnologia, né? A gente estava desenvolvendo aí uns totens para quando uma pessoa, por exemplo, um surdo está num aeroporto e aí ele precisa pedir ajuda, não consegue, ninguém fala Libras, então ele vai, clica no totem, aparece em vídeo lá um atendente Libras para conversar com ele. Então eu vou vendo um pouco das tecnologias que eu crio para fazer grana, né? e como é que eu posso replicar elas também para negócios sociais. É, me dá um baita tesão fazer isso aí.
Pô, que legal, cara.
Enfim, aí hoje é, sei lá, 10% da minha renda anual, eu realoco aí para esses fins, sem ser um militante, sem ser um ativista, sem ficar enchendo o saco de ninguém, é minha grana, meu tempo, eu faço. Tem gente que me liga e fala, pô, legal, quero fazer também, beleza, mas não fico enchendo o saco de ninguém para fazer. Faço porque eu acredito que é bacana mesmo, acho que cada um de nós poderia fazer um pouquinho, né, alguma coisa. É isso.
Dona Conceição, meus parabéns à senhora, viu? Fez direitinho.
Ela era conhecida lá como Conception.
Conception, né? Dona Conception, Dona Conceição, parabéns. Giba, que baita história, cara. Dá pra gente ficar aqui horas e horas, mas tem muita coisa pra contar. E eu olho você de longe, admiro de montão esse seu trabalho e fico feliz. Não, vou até pular uma parte que eu queria te... Mas uma outra hora você vai voltar que a gente vai falar. Eu quero que você me conte da tua mudança de São Paulo para Curitiba.
Ah,
você é o terceiro, sim. Você é o terceiro cara que eu conheço que enfiou as coisas, fez uma experiência. Fala, deixa eu ver como é que tá no Brasil, deixa eu ver IDH, onde é que tá o lugar para morar. E de repente se manda para Curitiba. Você é o terceiro.
Ah, é?
Em questão assim de 6 meses que eu converso, que botou as coisas num carro e se mandou para Curitiba. Uma hora dessa eu vou te chamar para a gente conversar sobre
isso. Com todo prazer. Tô lá.
Quem quiser te encontrar, quem quiser conhecer, quem quiser saber do teu trabalho, onde é que acha? Vamos lá.
Ah, tá no Instagram, tá lá, é Giba com 2 As e 2 Hs. E aí tô no LinkedIn.
Giba A-A-H-H, é isso?
Isso.
G-I-B-A-A-H-H.
Isso, tá. isso. Giba, 2 letras As, 2 letras Hs.
Tá.
No Instagram. No LinkedIn é só procurar Giba e o número 4, Giba 4, que é o nome da agência, tá, né? E no Facebook também Giba 4. Então é só procurar nesses canais aí que encontra rapidinho. Não vai encontrar foto com o carrão, não vai encontrar foto com o Rolex, mas tem histórias reais bem divertidas lá.
Meu caro, que delícia, cara. Que baita.
Obrigado
papo
pelo convite.
Imagina. Nós vamos nos cruzando aí nos palcos do Epicentro. Né?
Agora não vai poder falar mais, tá me devendo,
tá
uma
me devendo,
entrevista.
Não deve mais, vai sair. Mas legal.
Muito
cara,
bom, muito obrigado, bom Luciano. Parabéns aí pelo seu trabalho, cara.
Vamos tocando aí.
Vamos lá.
Parabéns.
Valeu.
Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.